vivo na TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Você está assistindo a 22ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, na ordem do dia, constam em pauta, na votação, 4 proposições de lei, sendo 3 de autoria do Legislativo e 1 projeto de autoria do Executivo Municipal. Inscrito para fazer o uso da tribuna livre, o promotor de Justiça da Infância e Juventude, José Carlos Fortes, o Cazé, vai falar sobre a importância da criação do 2º Conselho Tutelar no município de Divinópolis. Portanto, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior, para a condução dos trabalhos. Desejo uma ótima tarde para vocês de casa que nos assiste e também ótimo trabalho para os senhores vereadores. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 27 de abril de 2023, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador José Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Uma boa tarde a todos. A palavra do Senhor encontra-se hoje no livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 13. A cura de uma mulher paralítica. Ensinando no sábado, em uma das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo, Jesus chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo ela endireitou-se e glorificava a Deus. Palavras da salvação.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis, da perda e extinção do mandato. Artigo 63. Perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública direta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observando o disposto nos preceitos constitucionais.
Obrigado, José Braz, e obrigado, Israel da Farmácia, pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário, José Braz, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Escrito para uso da tribuna, nessa tarde de hoje, o doutor José Carlos Fortes, que se inscreveu para falar sobre a criação do 2º Conselho Tutelar no município de Divinópolis. Correspondências do Executivo. Ofício Cefaz, Secretaria Municipal da Fazenda, respondendo ao requerimento de número 227/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Ofício Segovi, de número 274/2023. Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento de número CM 341 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segovi de número 275/2023, Secretaria Municipal de Governo, Respondendo ao requerimento de número 342 de 2023, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 277 de 2023, respondendo ao requerimento de número 338 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 304 de 2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo ao requerimento de número CM 707 de 2023, autoria, vereador Roger Viegas. Ofício de número 305 de 2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo ao requerimento de número CM 808 de 2023, autoria, vereador Zebras. Ofício Proger de número 316 de 2023, respondendo à indicação de número 357 de 2023, autoria, vereador Josafá Anderson. Ofício Proger de número 322 de 2023, respondendo indicação de número CM 1201-2003, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício CEFOP, de número 580-2003, respondendo em requerimento de número 339-2003, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP, de número 591-2003, respondendo em requerimento de número 230-2003, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 331-2023, respondendo ao requerimento de número CM 256-2023, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício CEMED de número 596-2023, respondendo ao requerimento de número CM 103-2023, de autoria do vereador Anderson da Academia. Ofício CEGOV de número 262-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 11-2023, autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 333-2023, autoria, vereador Flávio Marra. Indicações de número 372 e 373 de 2023, ambas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 600-2023, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 642, 643 e 644-2023, todos de autoria do vereador Caboja. Indicação de número 671-2023, autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 793, 794, 795-2023, todos de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 854-2023, autoria, vereador Zebras. Correspondências de terceiros. Ofício de número 32-2003. Conselho Municipal de Educação da Divinópolis, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 26/4/2023, às 15 horas, no auditório do Sintran. Ofício de número 7-2023, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, informando sobre reunião extraordinária a ser realizada no dia. Infelizmente, não informou o dia aqui no ofício. Ofício de número 8-2023, Conselho de Promoção da Igualdade Racial, informando sobre reunião extraordinária a ser realizada no dia 27/4/2023, às 8 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 18-2023, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, comunica que, se o projeto de lei complementar de número EM2-2023 não for aprovado na Câmara Municipal no dia 27/4/2023, não será possível a realização da eleição unificada para candidatura de conselheiros tutelares para dois conselhos. O TRE estabeleceu um curto prazo para que os municípios fizessem adesão para a utilização de urnas eletrônicas, conforme previsto na resolução TRE-MG de número 1243 de 2023, que foi repassada aos conselhos no dia 14/4/2023 e que teve seus critérios e calendários expandidos em live apenas no dia 18/4/2023, de forma que, se o projeto de lei não for aprovado em tempo hábil, teremos que realizar a eleição de apenas um conselho tutelar, para que não haja prejuízos sociais, principalmente para as crianças e adolescentes. Ofício DIVPREV de número 298 de 2023, informando que prestação de contas referente ao quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023 será realizada no dia 28 de 4 de 2023, às 14 horas, no plenário. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Substitutivo 1 ao PLCM de número 31/2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 58/2023. Altera a lei número 1122 de 21 de outubro de 1974, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Divinópolis. Autoria, vereador Neiburger. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 59 de 2023. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis na quadra 26, na zona de número 18, situados na rua Salinas, no centro, classificados como ZR1, passando a classificação de ZC2. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 60/2023. Institui o dia do frentista no município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá Anderson. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 61/2023. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da quadra 26 da zona número 18, situado na rua Salinas, no centro, classificadas como ZR1, passando para a classificação de ZC2. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 62/2023. Altera o artigo 163 da lei número 6.907/2008 e da outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 21/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócios o crédito adicional suplementar no montante de R$ 48.333,42. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 22/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 318.884,12. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 23/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$ 345.433,22. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 24/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria...
Sebrae, só um minutinho, vereador. Solicita a presença dos vereadores em plenário. Secretário Zé Braz.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 24/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.443.785,96. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 28/2023. autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 200 mil. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 275/2023. Solicitando troca de lâmpadas para LED na rua Boston, entre rua Augusto de Oliveira Torres, no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 376/2023. Solicitando do Executivo limpeza dos bueiros na rua Espírito Santo, nas proximidades do número 1645, bairro Vila Belo Horizonte. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 64/2023. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que designe ao órgão competente do seu governo que seja realizada com a máxima urgência um estudo técnico para possível instalação de redutores de velocidade ou faixa elevada de pedestre, bem como sinalização viária horizontal e vertical na Avenida Pitangui, próximo ao número 1380, bairro Prolongamento Bom Pastor. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 674/2023. Solicita a extensão da rede de baixa tensão e um estudo de viabilidade da modernização da iluminação pública para troca por lâmpadas de LED na rua Amazonas, próximo ao número 1251, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 675/2023. Solicita que seja feita a extensão da rede de baixa tensão e um estudo de viabilidade da modernização da iluminação pública para troca por lâmpadas de LED na avenida, de LED na Alameda Urbano Scarioli, conhecida como Rodovia dos Batistas, entre a rua Coronel João Notini e Avenida Tedinho Alvim. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 676/2023. Solicita que seja feita a limpeza e capilha da rua Maria Soledade, entre as ruas Afonso Pena e Interlagos, no bairro Prolongamento Manuel Valinhas. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 862/2023. Que seja encaminhada ao Executivo Municipal solicitando que seja avaliada a possibilidade de se construir a faixa elevatória para pedestres em frente à Escola Estadual Luiz Viana, no bairro Porto Velho, assim como ser estudado um novo projeto de trânsito na região, conforme solicitação em anexo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 863/2023, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, um estudo de viabilidade de se colocar 3 sinais de trânsito na rua Bom Sucesso, nos cruzamentos da mesma com a rua Antônio Pires de Moraes, Avenida Brigadeiro Cabal e Dolores de Aguiar Rabelo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 864/2023. Que seja encaminhada esse ofício ao secretário municipal de Operações e Serviços Urbanos, solicitando que seja realizada uma limpeza na rua Liber, entre rua São Pedro e rua Leão 13, no bairro Vila Romana. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1501/2023. Que seja encaminhada essa indicação ao Executivo Municipal, solicitando o órgão competente que seja providenciada a operação Tapa Buracos na rua Cascalho Rico, na altura do número 850, no bairro São José. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1502/2023. Solicitando realização de operação tapa-buracos com reposição poliédrica na rua Maria do Rosário Gomes, próximo ao número 301, bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1503/2023. Que seja encaminhada através de indicação ao Executivo Municipal, solicitando junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar serviço de patrulhamento na rua Francisco Antônio Simões, próximo ao número 90, no bairro Santa Cruz, em Ermida. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1654-2023. Solicitando os órgãos competentes da Prefeitura a recomposição da pavimentação asfáltica da rua São João del Rei, em frente à quadra e próximo ao número 321, no bairro Dom Pedro II. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1655-2023. Solicitando dos órgãos competentes da Prefeitura capim e limpeza na rua Damasco e rua Guarani, nas proximidades do CNEI professora Maria Dalva, no bairro São Luís. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1656/2023. Solicitando junto aos órgãos competentes municipais da Prefeitura capim e limpeza na rua Josias Caldeira, entre os bairros Santa Lúcia e Davanuzzi. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 57/2023. Que seja encaminhado este requerimento ao órgão competente da Prefeitura, solicitando o envio dentro do prazo regimental de informações acerca da destinação dos postes desinstalados na MG-050, no trecho entre o posto policial e o posto Marçal, no bairro Quintino. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Requerimento de número 237/2023. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Governo, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental relatório de todas as doações de terreno realizadas pelo município desde o ano de 2007. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1202/2023. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há projeto de obras de infraestrutura e melhorias para o bairro Terra Azul. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1205/2023. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental informações sobre a inclusão do bairro Ipanema ao programa de infraestrutura de melhorias para a comunidade. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1206/2023. Que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental se há um projeto de desenvolvimento para efetuar o programa cultural Talentos da Terra, previsto na Lei Municipal 8.370, de 21/11/2017. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1207/2023. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há algum projeto em desenvolvimento para se efetuar o programa cultural e gastronômico previsto na Lei Municipal 8.780, de 2 de dezembro de 2020. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1208/2023, solicitando do Executivo dentro do prazo regimental informação sobre a inclusão do bairro Floresta no programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção de pesar de número 14/2023. Moção de pesar pelo falecimento do senhor. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ataúl Sebastião de Araújo. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela leitura nessa tarde. Passando para a tribuna livre, gostaria de convidar o senhor José Carlos Fortes. Convido o senhor José Carlos Fortes, que irá falar hoje sobre a importância da criação do segundo conselho tutelar no município de Divinópolis. Peço para o senhor Cazé, pela sua direita. Pela sua direita. Desculpa, senhor promotor. Eu só inverti o nome do Casé aqui. É Carlos José, eu falei José Carlos. É Carlos José Fortes, meu afilhado e promotor da Infância e Juventude. Convido o senhor Carlos José Fortes para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que ele assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos. Com a palavra, senhor Carlos José Fortes.
Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Cumprimento a todos os vereadores na pessoa do nosso amigo Eduardo Pinto Júnior. Quero cumprimentar nossos amigos, colegas de trabalho, conselheiras tutelares também, o nosso representante da vice-prefeita, mas deixa eu entrar logo no assunto, que o tempo é curto. E eu queria falar, não é muita coisa, mas é importante. Gente, o Conselho Tutelar é um órgão que foi criado pelo Estatuto Criança e Adolescente em 1990. Essa lei entrou em vigor dia 13 de julho de 1990, eu não esqueço nunca porque é aniversário do meu filho e porque é dia do rock and roll. Antes do Estatuto Criança e Adolescente, vigia o Código de Menores, que tratava crianças e adolescentes simplesmente como menor. Era praticamente um objeto. O Estatuto de Criança e Adolescente veio estabelecer crianças até 12 anos, adolescentes de 12 a 18, como pessoas em desenvolvimento, com direitos e deveres. E criou esse instituto novo no Brasil e até mesmo em outros países. Não existe um órgão semelhante, eletivo, em outros países, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um instituto muito criticado. Mas eu queria dizer aqui, e as nossas conselheiras sabem muito bem disso, que muita gente fala mal do Conselho, mas não sabe da maior parte do trabalho que ele realiza, porque, por exemplo, os processos da Vara da Infância e Juventude, praticamente a metade, talvez um pouco menos, são baseados no trabalho do Conselho. Mas são processos sigilosos. Segredo de Justiça, a gente não fala disso. Isso o que vira processo, que muita coisa pode e deve ser resolvida pelo próprio Conselho. Não vou ficar aqui me alongando quanto ao que é o Conselho, definições legais, acho que isso não interessa. O que eu posso dizer com absoluta certeza é que nós precisamos de outro Conselho Tutelar em Divinópolis e nós precisamos também de plantão do Conselho Tutelar. A título de informação, ontem eu fiquei fazendo umas pesquisas aí e trouxe, vou deixar aqui, presidente, se o senhor quiser, a título de informação, nós temos em Minas 13 cidades com mais de 200 mil habitantes. Todas elas, exceto Divinópolis, têm mais de um conselho. Todas elas, exceto Divinópolis, têm plantão. Olha só. Belo Horizonte, 9 conselhos. Uberlândia, 3. Contagem, 7. Juiz de Fora, 3. Betim, 4. Montes Claros, 4. Ribeirão das Neves, 3. Uberaba, 2. Governador Valadares, 2. Ipatinga, 2. Sete Lagoas, 3. Santa Luzia, 3. Inclusive, cidades menores que Divinópolis, dentro dessa faixa, têm mais de um conselho. Cidades com menos de 200 mil habitantes têm, às vezes, mais de um conselho. Porque é muito importante esse trabalho. Olha só, gente. O CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, também recomenda que acima de 150 mil se crie outro conselho. Nós temos aqui em Divinópolis, em andamento, uma ação judicial, trouxe até a cópia aqui, só para vocês conhecerem, pedindo a criação de um conselho, desde 2013, tem 10 anos que está rolando essa ação, ela está no ponto de ser julgada. Eu pedi a suspensão dela, aguardando a decisão da Câmara, claro, que é muito melhor do que qualquer ação. Alguns aqui vão se lembrar, trouxe aqui também para relembrar, presidente, quando na época das eleições para prefeito, nós tivemos uma reunião, alguns de vocês estavam presentes, alguns dos senhores também, com todos os candidatos a prefeito. Todos eles assinaram um termo, está aqui, tem até uma foto, tá todo mundo lá, se comprometendo a criar um segundo conselho tutelar até 2021. Então nós já estamos atrasados pela ação, estamos atrasados em relação às outras cidades, estamos atrasados em relação à recomendação do Conanda. Mas isso tudo não é nada. O mais importante, isso a gente sente no dia a dia, isso os senhores vereadores sabem também, porque tratam diretamente com as pessoas que vêm aqui nos seus gabinetes e quando os senhores andam por aí, que nós precisamos desse trabalho. Se eu não quisesse trabalhar, até digo, para mim outro conselho vai dobrar o meu trabalho. Mas eu quero esse trabalho porque eu sei que ele é necessário. E sei que os conselheiros também querem. Então, vou deixar os dados mais chatos, digamos assim, para serem examinados para quem quiser aqui, porque são longos, né? Mas eu queria falar de uma outra coisa também. Ainda sobre o conselho. É muito importante que seja votado, ainda que a questão relativa à criação do segundo conselho, hoje. Por quê? Acho que todos os senhores já sabem. Nós teremos esse ano eleição para o Conselho Tutelar. E a data final, Rods, tudo bem. A data final para a criação do segundo conselho, para que seja aproveitada nessa eleição, é agora. Então eu queria deixar essa informação e aceitar, evidentemente, com todo o respeito, toda a humildade, a decisão dos legítimos representantes aqui do povo de Divinópolis. Vem aqui, repito, com todo o respeito e toda a humildade. Mas, realmente, nós estamos atrasados. Nós, falo isso com muita propriedade, que estou aqui há quase 20 anos, já recebi do meu amigo aqui, print, com o beneplácito dos senhores, a honra de ser cidadão de Divinopolitano. Por isso que eu falo assim, meu filho é de Divinopolitano, então nós precisamos colocar a nossa cidade, né, pelo menos em pé de igualdade, porque precisamos muito desse trabalho. Mais uma questão também. Plantão. Todas essas cidades que eu citei aqui, Santa Luzia, Sete Lagoas, Patinga, Uberaba, Uberlândia, Governador, etc., todas elas, além de terem mais de um conselho, também tem plantão. Divinópolis tinha plantão até 2006. Por algum motivo, que eu não sei qual é, ele foi excluído da lei. Promotor tem plantão, juiz tem plantão, defensor público tem plantão, médico nem se fala, vive de plantão, né? Todos os serviços são essenciais, tem plantão, e a gente precisa mesmo, porque problemas sérios acontecem, a gente vê aí, justamente nos feriados, finais de semana, às vezes durante a noite. Eu estou de plantão esse sábado, aliás. Eu já avisei que qualquer coisa estamos às ordens. Mas também tenho, vou deixar aqui também, presidente, uma ação em andamento pedindo a determinação do plantão para o Conselho Tutelar. Da mesma forma que o plantão existe para nós, promotores, para os juízes, para os defensores, para os funcionários do Poder Judiciário, para os funcionários do Ministério Público, é o que eu estou pedindo na ação que eu vou deixar com o presidente. Um plantão com que a pessoa fica em casa, mas com telefone próprio, é chamada quando é necessário. O telefone do plantão fica à disposição do público, como o meu fica, como o do juiz fica, o telefone do plantonista. Não o particular, não fica? Pois é. É o telefone do plantão, né? Não o seu particular. Tem gente até que fala assim, pode pôr o meu particular. O meu nem ligo, todo mundo tem mesmo, então tranquilo. Mas, então o que a gente está pedindo nessa ação, mostrei para as nossas conselheiras ali, é o plantão com capacidade de funcionamento, ou seja, um telefone, um motorista e a devida compensação, seja da forma que a lei estabelecer. A compensação para nós, desses todos que eu citei aí, funcionários públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, aliás, Legislativo eu não sei, mas do Poder Judiciário, do Ministério Público, é na forma de compensação por banco de horas ou de dias de plantão. A gente fica de plantão, por exemplo, estou de plantão sábado, que eu vou substituir um colega, eu vou ganhar um dia para eventualmente usar em alguma oportunidade. Mas isso aí fica só como sugestão, só estou contando como é o pedido feito através da ação, que está com o doutor Cristiano. Essa ação também pedia a suspensão dela, ela está parada, esperando a decisão dos senhores, que nós vamos aceitar, repito, com todo respeito e toda humildade. Mas o tempo aqui eu sei que é curto, mas eu vou deixar aqui, eu vou deixar a foto famosa do dia que todo mundo se comprometeu, né? Vou deixar alguns regulamentos legais e a minha ação talvez possa servir como subsídio, né? E a lista das cidades aqui que nós já temos. E quero aqui, para finalizar, dizer o seguinte: acho que temos tudo para resolver essa questão, porque eu conheço o trabalho dessas conselheiras tutelares, sei que elas se esforçam, muitas vezes mal compreendidas, porque tem pessoas que às vezes deseducam uma criança durante 5, 10 anos, estou extrapolando, né, Eduardo? Desculpa, vou encerrar. Mas deseducam a criança ali 10, 15 anos, depois chegam lá para o conselho tutelar e falam: ó, não quero mais não, toma aqui que eu não estou aguentando esse menino. E quer que passe, bote a mão na cabeça e fale: sai capeta e melhora. Comigo também acontece isso direto, você sabe. E nós temos também a boa vontade do Poder Executivo, que se comprometeu e está disposto a fazer isso. Então, senhores, fica aqui o pedido, e eu posso fazer esse pedido como cidadão divinopolitano e especialmente em nome de crianças e adolescentes. Precisamos de outro conselho tutelar, precisamos de plantão para o conselho tutelar.
Obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigado, Cazé. Obrigado, nosso promotor da Infância e Juventude, Cazé, pela sua participação aqui nessa tarde. Lembrando, né, aos senhores vereadores e senhora vereadora que participou comigo da reunião ontem, que o Cazé extrapolou um pouco mais na fala dos 10 minutos, mas condiz aí a situação do projeto que a gente vai incluir na ordem do dia e que a gente também vai ser apreciado nessa tarde. É um projeto, promotor, que é um projeto mais amplo, mas que, como o senhor mesmo disse, a responsabilidade da Câmara é que a gente consiga votar esse projeto, pelo menos para a criação do segundo conselho tutelar na cidade de Divinópolis. E, posteriormente, a gente faz os ajustes da Lei número 52, Lei Complementar 52, de 3 de dezembro de 1998. Obrigado pela sua participação. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. A primeira vereadora, escrita vereadora, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assistem. Hoje eu estou de rosa. Depois eu vou contar para vocês, que não é agora não. Conforme o presidente falou, ontem pela manhã esteve reunido eu, o presidente dessa casa, e o promotor Cazé, e a gente foi falar sobre a criação do segundo conselho tutelar em Divinópolis. Para muitos, o conselho tutelar é um bicho papão, é um vilão. Mas não é, gente. E Divinópolis cresceu demais. E, a meu ver, já era para a gente estar criando o terceiro conselho. Conforme o próprio promotor falou aqui, que ele tem uma foto histórica de que lá atrás muita gente prometeu que ia criar, mas é fácil falar, né? A gente quer ver, é cumprir. Mas eu acredito que dessa vez vai se tornar realidade. E é muito triste eu estar falando e os meus companheiros não estarem aqui, aí na hora que eu levanto o tom de voz, o pessoal acha em casa assim, ah lá, ela ficou doida, aprendeu com o povo a gritar. Muito obrigado a vocês que estão prestando atenção. Vereador Friquito, ontem eu estive lá no bairro Planalto visitando a unidade de saúde. E eu queria aproveitar e combinar com o senhor para a gente ir lá junto ver como é que está. Está ficando muito bom. Nós colocamos lá na nossa emenda impositiva 80 mil. Então, aqui ó, já foi trocado o telhado, as caixas d'água, que eram muito antigas e apresentavam muito vazamento, porque no começo do nosso mandato eu estive lá, gente, era tanto balde, tanta vasilha, tanto pano de chão no chão, que não tinha jeito da gente andar não. Se a gente ficasse lá na rua, estava melhor de tanta goteira. E eu, vendo a Miriam ali, a gente está bem feliz, né Miriam? Por quê? O consultório dentário lá do Campina Verde também está pronto. Também com emenda impositiva nossa. E a gente está só esperando o dia que o município vai marcar para a gente fazer a entrega. É um avanço, né, Miriam? E isso é muito bom. Por que eu estou de rosa? Porque hoje é dia de moção congratulatória. E hoje eu escolhi homenagear o Grupo Vitórias. Quem são essas mulheres do Grupo Vitórias? São mulheres que, assim, muitas delas eu posso dizer que são fênix, né? Que renasceram das cinzas. São mulheres que foram acometidas por câncer, estão curadas, outras estão em tratamento, e elas resolveram se unir num grupo, e esse grupo tem o nome de Vitórias. E eu fico extremamente feliz toda vez que o Grupo Vitórias, que eles têm as suas reuniões, eu sou convidada. Mas não é convidada agora, não, viu, gente, que eu estou vereadora, não. O convite já aconteceu há muito tempo atrás. Então, hoje, daqui a pouco, a gente vai estar cheio de gente, de mulheres bonitas, todas de rosa. E, logicamente, que eu também vim de rosa hoje, né? Eu gostaria de falar para vocês, vocês devem ter visto na minha rede social, as minhas netas, Alice e Camila, completaram 11 anos. Por que que eu estou falando delas? Porque elas, para mim, elas são as minhas gêmeas de 3 dias. Alice, 23 de abril, e a Camila, 27 de abril. Então, ontem, 26. Então, ontem, elas completaram o ciclo. Então, hoje, as duas têm 11 anos. E hoje é aniversário da Lucrécia Contígio. Só que a Lucrécia Contígio, ontem à noite, teve uma notícia muito triste. Ela perdeu uma parente e ela está em Santo Antônio do Amparo. Mas que ela se sinta abraçada pela gente e que a gente sente muito pelo passamento da sua tia e em breve a gente vai se encontrar. Agora, gente, eu preciso falar sobre um assunto muito sério. Sabe? Porque o tal do apontar, gente, aponta com conhecimento de causa. Não fica apontando à toa, não, só. Para causar tumulto, não faz isso, não. Como existe uma lei federal que protege o nome do paciente, do usuário, eu não posso falar o nome da pessoa aqui. Mas, quem está em casa deve ter visto que está rolando um vídeo aí na rede de uma coisa que aconteceu, de uma paciente de Divinópolis, que foi fazer uma cirurgia em uma outra cidade, e que o carro assim, assim. Então vamos contar a verdade, porque o bom é a verdade. E aonde eu fui buscar a verdade? Lá no TFD, aonde a gente trata do transporte fora do domicílio, que tem como responsável o senhor Libério. Assim que eu vi esse vídeo rodando, eu liguei para ele, para saber dele se ele podia me explicar o que estava acontecendo sobre o transporte. Ele pegou e me explicou. Duas pacientes de Divinópolis foram para a cidade vizinha de Itapecerica fazer um procedimento cirúrgico. Aí elas receberam alta. Aí começa o aponta e não busca a verdade, não. E eu não gosto disso. Eu lutei a minha vida toda contra a injustiça, então vamos embora falar a verdade aqui. Gente, quando o paciente tem alta em outra cidade, a cidade que ela está é que tem que fazer a requisição no TFD daqui para o carro sair daqui e ir buscar. Só que eles preenchem um formulário lá. Então, no formulário, existem alguns pontos a serem marcados. Então, vamos lá. Bom dia. Segue relação de paciente de alta cirúrgica na Santa Casa de Itapecerica. Solicitamos o transporte mais breve possível para liberação direito. Aí vem os pontos aonde a responsável, que o nome dela está aqui, que eu vou falar, que ela preencheu para mandar o carro lá para buscar a paciente. Está aqui, ó. É, o nome eu não posso falar, viu, gente? Porque tem lei que protege. São duas pacientes do sexo feminino. As duas ocuparam leitos. Tem a data do nascimento, logo após o sexo, a idade de cada uma delas, o nome da mãe, a situação do paciente. A primeira, histerectomia com anexotomia pós-operatória. Aí agora vem ao lado. Acompanhante, sim. Enfermagem, não. Acamado, não. Uso de O2, oxigênio, né? Oxigênio, não. Transporte, ambulância. A outra paciente, histerectomia com anexotomia, a mesma coisa. Acompanhante, sim. Enfermagem, não. Acamado, não. Uso de O2, não. Transporte, ambulância. Quem preencheu isso aqui foi a senhora Ana Maria Arantes Trindade. Isso aqui é só para explicar que a responsabilidade de ter ido um carro errado ou não é de quem pediu o transporte. E quem pediu o transporte foi a Santa Casa de Itapecerica. Não foi a de Divinópolis. Divinópolis levou. Itapecerica pediu para ir buscar. A responsabilidade do carro que chegou lá vai de acordo com o que está escrito aqui. Tá, gente? Isso aqui é só para explicar. Por que falar que fulano é isso? Porque é isso que dá voto? Que é aquilo que dá voto? Vamos procurar saber primeiro das coisas antes de falar, viu? Boa tarde.
Obrigada, vereadora Ana Paula do Quintino. E na sequência dos escritos, convido o vereador do MDB, o vereador Wilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara Médica, uma boa tarde a todos. Cumprimento aqui as conselheiras, né? Sônia, Karina, Ana Cláudia, que fazem um brilhante trabalho para a nossa cidade. Temos que tirar o chapéu. É árduo o serviço de vocês. Só Deus sabe o que vocês passam no dia a dia. E algumas críticas sempre tem, né? mas só vocês sabem o trabalho bonito que vocês fazem para a nossa cidade e o tanto que a gente tem que respeitar. Então hoje vai ser votado um projeto que pode ter certeza que vai dar certo. É a Sonia Especial, que quando ela saiu candidata aí, ela sabe a votação que teve, tanto que o pessoal admira, não só ela como todas as conselheiras, mas pode ter certeza que estamos aqui para poder ajudar vocês. Senhor presidente, eu até escutei com clareza, né, a fala da Ana Paula. Ela sabe o tanto que eu tenho carinho, estima por ela, e ela está certíssima. Mas assim, eu vou até colocar um áudio aqui para as pessoas, porque são o povo que paga o meu salário e o povo que eu tenho que respeitar. Então, vamos lá.
Secretaria de Saúde de Divinópolis coloca a população para vir fazer cirurgia fora de domicílio e na hora de voltar com o paciente para Divinópolis, vem a surpresa, a grata surpresa, que não tem, no caso da minha esposa, não está conseguindo ficar sentada. A cirurgia dela foi uma cirurgia grande e ela não consegue estar sentada. Aí eles estavam mandando um carro normal para minha esposa e a outra paciente de Divinópolis voltar nesse carro, carro normal. Eu peguei e não aceitei, e eles estão tentando ver se consegue vir uma doblô para buscar elas, que é a única solução. Não tem ambulância para estar buscando. Os filhos de Divinópolis, em cidades vizinhas, que são mandados pela Secretaria de Saúde de Divinópolis para fazer cirurgia fora de domicílio. Se manda para fora, a obrigação seria de ter ambulância para estar buscando. Não comprou caminhonete Triton aí para a pessoa da secretaria andar?
Oh.
Não foi, cara? Por que não comprou mais uma ambulância?
Oh.
Fica em minha indignação. E isso não vai ficar assim. Estou sabendo que já que elas não foram as primeiras que aconteceram isso, tem mais casos acontecendo. E eu quero saber dos nossos vereadores, a turma aí que fica votando sim. Só sim, que a gente está cansado, tá com o saco cheio do sim e do não. A gente está cansado de saber quem vota sim e quem vota não. Eu vou cobrar, viu? Eu vou cobrar, e a população vai estar sabendo de tudo isso que está acontecendo, a covardia que estão fazendo. Vocês estão aí, turma de vereador, para fiscalizar, é para ficar votando sim a favor de certas pessoas, não. Vocês me ajudam, viu? Eu estou na cola, viu? Agora eu estou na cola. Não sou candidato a porcaria nenhuma. Eu estou indignado com a covardia que vocês fazem com as pessoas que pagam impostos. Meu IPTU, R$630, taxa de esgoto mais de R$100.
Então, senhor presidente, ele disse aqui na até, desculpa, viu? Nosso ilustre Felipe da Segovia, desculpa, você estava aí, eu não te cumprimentei. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que faz um bom trabalho. Mas até a Ana Paula até explicou, com toda a razão, eu até respeito. Mas assim, não é a primeira vez que acontece isso na nossa cidade, não. Várias vezes eu já falei aqui, enquanto nós vereadores aqui estamos, e até mesmo né, o executivo, temos que respeitar as pessoas que pagam o nosso salário. Isso aqui já não é de hoje que acontece, não. Várias vezes eu já falei nessa tribuna, já questionei aqui sobre o secretário da Saúde, que essa parte do PFD, às vezes, eles pecam muito. E toda vez que eles me ligam, exemplo, quer fazer um teste? Sábado, domingo, eu sei que é um dia de nos chamar. Geralmente, sábado, domingo, eles não buscam as pessoas. Feriado, principalmente. Talvez antes funcionava, hoje não funciona direito. Infelizmente, não funciona. E o camarada que fez, eu não sei o nome dele, fez o vídeo, tá de parabéns. Ai, se todo mundo fizesse um vídeo fazendo isso. População, o negócio hoje é vídeo, né? Então faça os vídeos. Chegou na UPA, aquele mau atendimento quando tem lá. Faça o vídeo e mostra pro povo. Aconteceu esse negócio aqui do cidadão que foi para uma cidade de Itapecerica e a ambulância não buscou, ele fez o vídeo. Façam o vídeo, povo. Façam valer o voto de vocês. Façam valer tudo que vocês têm por direito. Ou seja, o cidadão que fez esse vídeo está certíssimo. Se eles chamaram e não foram, e eu não vou ficar defendendo prefeito nem ninguém aqui, não. O certo é a gente chegar aqui e falar o que é certo. Se não está funcionando, senhor prefeito, o senhor tem que resolver. Então, assim, eu acho um cúmulo do absurdo. Assim, as pessoas já saem aqui de Divinópolis, já vai para um lugar. Às vezes os hospitais nem deixam pacientes ficar com alguma pessoa para tomar conta. Já não fica. E quando vai buscar esse paciente, tem essa pendenca aqui. Que infelizmente não é a primeira vez, e já existe tempos atrás que eu já cobrei, não é só eu que cobro, outros vereadores cobram, e eles estão cobrando com razão. Ano que vem, vereadores, é eleição. E o cara aqui já foi bem citado aqui. Vamos olhar em prol da nossa população. O povo não é bobo mais. E quem paga nosso salário?
respeitosamente ao povo. Não é o prefeito que paga meu salário, não é vereador, e eu não sou doce para vereador gostar de mim, e não precisa vereador me olhar com cara feia, que eu não voto em vereador, eu não estou nem aí, eu estou aqui porque o povo paga meu salário, eu tenho que respeitar o povo. E esse cidadão está certíssimo. Ele está certo daquilo que se diz o seguinte, ele pediu para ir, mas infelizmente a prefeitura tem desculpa para tudo. E o cidadão está certo, doa quem doer, o cidadão está certo. É uma covardia que faz com a nossa cidade, todo mundo sabe que acontece isso, o TFD talvez pode acertar, mas erra. Ah, mas você está sendo muito... Não, senhor, o povo que está falando isso aqui é vídeo, não foi eu, não foi Ademir, não foi vereador, não foi ninguém que montou, foi um cidadão de nossa cidade que vota aqui, paga imposto, paga IPTU, paga o meu salário, paga o salário do povo que trabalha aqui, ele está falando. Então não sou eu que estou falando, é um cidadão falando com razão. Então, ô senhor Felipe, o senhor que está aqui, toda vez que você vem cá, você leva uma bronca. Não, uma bronca, você leva uma bomba para lá. Pede para o xarope da saúde para resolver isso. É uma covardia que eles fazem com o povo. E o povo já está cansado dessas coisas. Eu estou até vendo o plenário cheio aqui hoje, até agradeço as pessoas que estão por aqui, mas é triste falar isso aqui, seu presidente. Se o rapaz fez um vídeo, população, viu alguma coisa dessa errada? Faça o vídeo e mostre nas redes sociais. É assim que funciona. Nós não ia saber dessa coisa, desse caso, se o rapaz não tivesse feito o vídeo. Até a Ana Paula fez a defesa dela, ela está certíssima, ela explicou para as pessoas o que tinha que fazer, ela explicou o que aconteceu, mas no vídeo estava até citando outra coisa aqui, estava falando outra coisa. Eu respeito muito a vereadora, ela está certíssima naquilo que se diz, mas aqui no vídeo o cara falou outro tipo de coisa. Então, pessoal do TFD, toda vez que vou falar aqui, vou falar sim. Se o povo cobrar, eu vou estar cobrando, porque eles que pagam o meu salário e eu devo satisfação para o povo. Então, assim, todas as vezes que chegar esse tipo de coisa aqui, vou falar sobre a saúde. Nunca vi uma saúde precária é igualzinha na nossa cidade. Aí, ó, quando é uma falta de atendimento numa UPA, num hospital, essa pendenca, a pessoa vai para outra cidade e as ambulâncias, não tem lógica. Não tem, porque se a pessoa, temos que tratar melhor o povo da nossa cidade, porque já sofrem demais. Então, o cidadão que fez esse vídeo, está de parabéns, continue mostrando aquilo que merece. E o povo tem razão e o povo merece respeito. Seu presidente, Copasa, essa tranqueira. É, Neiburgo. Rua Bom Sucesso, em frente ao Açougue Xará, Neiburgo, você passa ali e viu. Fizeram uma cratera lá. E está aquela poeira, aquele monte de terra jogada lá. Eu já até liguei para que tal de Matos, que não adianta nada. Esse povo da Copasa, eles não trabalham direito na nossa cidade, mas não adianta falar aqui, porque infelizmente, quanto mais fala deles, parece que eles mais gostam. Então, de novo, pessoal da Copasa, gostaria muito que vocês fossem lá e arrumassem aquilo que estava arrumado. Fizeram um baita de um buraco, era asfalto, e lá está cheio de terra, e o pessoal lá, a farmácia, tem um banco lá perto, tem um açougue, eles estão sentindo ali penalizados com isso, e gostaria que vocês fossem, o quanto antes, se fizer a tranqueira do buraco, vai lá pelo menos, faça valer, né, a lei, e tampar aquilo que vocês fizeram de errado. Senhor presidente, carro fumacê, pedi a Erika para que ela dê uma atenção primordial ali no bairro Santa Rosa, Dona Rosa, Paraíso, da Vanuz e outros bairros, Maria Helena, Mangabeiras, né, Neiburgo? E os bairros adjacentes, porque eles estão precisando com uma certa urgência, porque eles estão um caso, o foco está muito alto ali de dengue. Então gostaria de pedir de novo um reforço a mais, porque até poucos eu conversei com a Erika, ela até me explicou algumas coisas, e parece que só tem um carro fazendo esse tipo de coisa. É um absurdo uma cidade desse tamanho, assim, que arrecada tanto, e infelizmente nesse caso aí, está deixando a desejar. Mais uma aí, viu, Felipe, para você levar lá, para poder tentar resolver isso para nós. Então, de novo, senhor presidente, gostaria muito de pedir de novo aí ao pessoal da Copasa para que resolvesse o problema aí de frente ao açougue de Xará, porque eles estão me ligando e ligando com razão e cobrando, porque eles pagam seus impostos, eles não estão ali trabalhando de graça, porque tudo que chega ali eles pagam a conta de água, de luz, IPTU e tudo, e eles merecem um carinho diferenciado também, porque eles pagam seus impostos, não só ele, como todo distrito napolitano merece respeito. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Guiar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Flávio Marra.
Sou presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores. Quero aqui mandar um abraço para o meu xará, o Flávio, grande amigo, em especial também mandar para as conselheiras aqui, viu? Vocês têm meu respeito. Queria iniciar a nossa fala aqui pelo trabalho que vocês fazem aqui na cidade. Não é fácil, né? É um grupo pequeno de trabalhador fazer um trabalho em toda Divinópolis, 729 quilômetros, mais de 250 mil habitantes, então não é fácil. E aí, senhor presidente, me chama a atenção o seguinte, hoje a gente aqui está discutindo a criação do segundo conselho. É fácil não, né? Uma cidade igual o Cazé usou aqui a tribuna e falou que a gente, Divinópolis, tem um capital aí eleitoral, ou tipo, populacional, do jeito que quiser olhar ou usar, para a gente estar discutindo a criação do terceiro conselho, sei lá, aqui na cidade. E aí vem para essa casa com grande atraso. Quero até falar com o Cazé, que eu não estou nessa foto não, né, dos heróis aí que falou que ia fazer em prol do conselho, mas não está fazendo nada, né, tanto não está fazendo que os conselheiros estão aqui, porque senão nem aqui não estaria. E eu quero falar que eu estou com vocês, gente, pelo seguinte, questão assim, de merecimento, pelo trabalho que vocês fazem. E aí o que me chama a atenção é o seguinte, o primeiro artigo lá, vem lá do executivo, falando para criar o conselho, o segundo conselho tutelar. Para mim tinha que ser o terceiro, porque já foi dito isso aqui. Só que ali embaixo vem um monte de coisa que vem prejudicando os conselheiros. E aí que me chama a atenção, ou seja, para esse tudo, para o prefeito tudo, para o executivo tudo, e para as conselheiras que pegam no chifre do boi, nada. É isso que vai acontecendo. E aí vem elas conversar com o vereador, por vereador, mostrar ali o que precisa ser mudado, mas a gente vai mudar. A gente vai mudar, porque essa casa aqui não pode ter o rabo preso lá com o rei não, Felipe. Não tem o rabo preso com o rei não, e não pode. Então nós estamos com vocês, nós vamos votar do jeito que vocês merecem e do jeito que vocês entendem da demanda e que precisa ser resolvido. Vocês têm o meu apoio e eu tenho certeza que dessa casa inteira vai votar com vocês, viu? Vocês podem ter certeza. Outra coisa que eu queria falar aqui, que o assunto do momento, né, senhor presidente? O assunto do momento agora é o calote que a prefeitura quer dar lá no Hospital São João de Deus. Vou chamar de calote, Felipe. Porque é calote. Porque está devendo lá 15 milhões e não paga. E aí, a lei lá, quem pegar, vai falar assim, ó, tem que fazer o repasse pelo serviço prestado. Sabe, Ademir? Essa é a lei. O serviço prestado já foi prestado. Lá em dezembro já acabou o serviço prestado. Nós estamos no mês de abril, semana que vem é maio, e nós estamos aqui pedindo, vamos aprovar hoje, se Deus quiser, parte do repasse que já era para ter sido passado. E aí o que me chama a atenção é assim, a demora. Por que tanta demora em mandar o projeto para cá e a gente botar esse projeto e levar o dinheiro lá para São João de Deus, que trata de vida? É, está fazendo asfalto, carçamento. É isso que está fazendo. Eu já falei aqui nessa tribuna o seguinte, ô gente, não adianta ter carçamento, não adianta ter asfalto e se não tiver vida. E aí, essa gestão mostra uma tremenda incompetência enquanto se fala de saúde aqui em Divinópolis. E aí, quando fala assim, ô Flávio, mas você fala lá e eles não tomam atitude. Não, eles não tomam. A farmacinha sem remédio, é posto de saúde sem médico, posto de saúde sem enfermeiro, e quer que eu fique calado? Quer que eu suba aqui e dou parabéns, prefeito? Parabéns, parabéns? Não, eu tenho que cobrar, essa é a minha obrigação, gente. Vocês podem ver, você vê que eu sou um dos poucos aqui que não tem um rabo preso com o rei e cobro. Eu cobro, porque eu tenho que cobrar. Mas você não vai fazer nada, não, eu faço. Eu trago repasse aqui para a causa animal, igual eu trouxe. Trago repasse para o CISV, trago repasse para a saúde, trago verba, trago dinheiro. Só que tem uns que eles não usam, né? Essa que é a verdade. Então eu estou aqui para poder falar assim, ó, tapa na cara do São João de Deus, que faz um serviço, que ela é o seguinte, vamos supor, eu queria falar o seguinte, ó, vamos supor que você manda pintar a sua casa, até dei esse exemplo ali pro Bruno, você manda pintar a sua casa em dezembro, e aí fala, você tem que me pagar, beleza, o cara acabou de pintar em dezembro, nós estamos em abril até hoje, o pintor não recebeu, é isso que está acontecendo, e aí o Hospital São João de Deus não dá conta, porque precisa de vir um repasse do município, esse dinheiro não é do prefeito, não é da vice-prefeita, não é do Ralan, é do São João de Deus, é da saúde. E nós temos que pôr o dinheiro lá, ué. Agora não entendo. Aí eu queria saber, é negligência? É incompetência? Porque não adianta também, aí eu queria chamar a atenção do prefeito, ter esse monte de herói puxa-saco aí, nomeado na caneta, né? Esse monte de herói puxa-saco, e que não dá conta de mandar um projeto pra cá. E aí o líder não tá aqui hoje, mas eu queria chamar a atenção dele. Ele tem que cobrar, manda o projeto. Está perdendo vida. E aí a população que está esperando uma cirurgia, Anderson, está esperando uma consulta, está esperando um exame, não tem jeito de fazer. Porque o bonito do executivo não mandou o dinheiro. Não mandou o dinheiro. E aqui nós estamos tratando de vida, gente. Ô, aqui, vida.
É o que eu falei, não adianta ter carro, orçamento e asfalto se não tiver vida. Vamos falar a mesma língua. Vamos puxar essa carroça aqui junto comigo. Vamos junto. Sabe, nós precisamos olhar isso aí. Hoje tem esse projeto aí que está demorado. Né? Nós estamos em abril, mas aqui a culpa não é dessa casa não, viu, população? A culpa é dos heróis lá em cima da Paraná. Os nomeados na caneta, que demorou para mandar o projeto para cá. E o print, que é o presidente, só tem que ser justo, o que podia fazer para poder votar esse projeto, e fez. Ontem ele ficou atrás de um monte de vereador para assinar as comissões para a gente poder votar esse projeto hoje. Então a gente tem que ser justo. Aí faz a cagada lá em cima e nós tenta consertar aqui embaixo, para não perder vida, que é isso que vem acontecendo. Então chama atenção aqui que isso não possa voltar a acontecer. Não pode, porque se trata de vidas, viu? E aí fica todo mundo desesperado. A Elis Regina de São João de Deus, o pessoal da saúde, quem está esperando cirurgia, quem está esperando exame, quem está esperando consulta, e não tem, porque o bonito prefeito não manda. Não manda o dinheiro que é obrigação mandar, né? Então fica aí a nossa cobrança e eu vou cobrar. Essa é a minha obrigação e a minha função. Para terminar aqui, senhor presidente, eu queria mostrar aqui, há mais ou menos um mês atrás, um mês e meio, eu ia até cantar parabéns, mas aí eles ficou sabendo que eu ia lá cantar parabéns e deram um jeito, sabe? Queria que o Dorel mostrasse a pouca vergonha da cerca de bambu que liga o esplanado ao centro da cidade. Aí eu pergunto o seguinte, orçamento bilionário que tem de... Bilionário, viu, gente? Não é milionário, não. Bilionário. Orçamento bilionário. Fazer um trem desse em pleno centro da cidade é um tapa na cara ou não é? É, não é? Mas aí a gestão demorou um mês e meio para tomar vergonha e fazer um paliativo. Tirou os bambu e colocou o galinheiro. Mostra o galinheiro aí. Aí mostrou agora o galinheiro. Aí eu pergunto para você, será que o galinheiro vai resolver o problema ali, gente? Ô, Felipe, fala com o pessoal. Você é competente, Felipe. Leva pro pessoal lá, cara. Olha pra você ver o que é que eles têm coragem de fazer. E aqui é que a gente não fala nada. Não, lá o vereador empurra. Eles aceitam. Eu não aceito, não. Esse galinheiro eu não aceito, não. Tem que mudar isso aí. Levar uma coisa de dignidade. Aqui não vem com desculpa que não tem dinheiro, não. Porque tem dinheiro. Abre uma suplementação aqui que nós, vereador, vota. A gente vota para poder mudar isso aí. Então aqui, ó. Agiu tarde e agiu, fez mal feito. Essa que é a verdade. E eu tô aqui para cobrar. E aqui, ó, vem a chuva aí e não vai aguentar. Porque aqui, ó, o passeio está muito próximo da contenção. Vai começar a desmoronar. Eu tive em loco, eu vi. Eu tô chamando atenção. Vai acontecer um acidente lá no galinheiro. O bicho vai pegar e vai sobrar para nós, para vocês, para todo mundo. A UPA tá cheia, São João de Deus não recebe. E aí vai, aí que vai virar? Então fica aí a nossa indagação, o nosso questionamento e a nossa cobrança. Que o Executivo tome a providência e resolva esse galinheiro aí. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente, Israel da Farmácia. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita aqui nesta casa de hoje. Quero falar para as conselheiras que nós estamos juntos aí. Vamos, o nosso voto será favorável. Boa tarde, pessoal, meu amigo Beto, que está lá no fundo, o famoso Beto da Defon. Meu parceiro está lá no fundo, um cara bacana demais. Beto, boa tarde para você. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pela TV Candidez, Netcam, pelas nossas redes sociais. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje, né, falando sobre a reunião que aconteceu hoje lá na prefeitura com os representantes da VLI. Infelizmente, né, não consegui comparecer nessa reunião, mas a gente, muito rápido, a gente inteirou no assunto. Quero dar uma boa tarde especial e agradecer o nosso parceiro Felipe Faleiro, que está aí. Ô, Felipe, muito obrigado pelas informações também. Que o Felipe é igual todos, acho que o Wilton, o Mark acabou de falar agora, que é uma excelente pessoa e um excelente profissional. Então, muito obrigado por colocar a gente à parte também aí. Ó. E o assunto lá da VLI, pessoal, foi que serão investidos 10 milhões de reais nas modernizações das cancelas com instalação de câmaras, cancelas eletrônicas, sinalização semafóricas e outros. Ótima notícia, uma ótima notícia, estava precisando mesmo, que é muito perigoso, né? A gente sabe muito bem disso, então a gente fica satisfeito. Mas a gente acha estranho, e muito estranho, e aí eu vou fazer essa pergunta, juntamente com a nossa assessoria via ofício para a própria VLI, e a Rua Chile. Infelizmente, gente, esse investimento total vai ser para as passagens que já existem, e as que a gente fez, eu, vereador, juntamente com o vereador Edson Souza, que é a abertura da Rua Chile, que liga o bairro Nações, o bairro Maria Helena, nem sequer foi citado. Foi dito nada. 10 milhões a investir em modernização, cancela eletrônica, parabéns. É isso mesmo, o município precisa. Mas e a Rua Chile? E a Rua Chile, velho? E a Rua Chile, onde liga? Onde o morador do Maria Helena, o morador do São Simão, o morador que vem de lá para cá, para ir para a UPA, tem que dar a volta, porque a Rua Chile está lá travada, porque o projeto foi aprovado nesta casa aqui, foi sancionado pelo prefeito, e vocês da VLI ajudou bastante a população, aquela população de lá que fica com o barulho, só o barulho, mais nada, porque nem capinar, vocês não tomam vergonha na cara de vocês, e não capina o que é de lei, é obrigatório, os 15 metros beirando a linha, vocês não capinam lá na nossa região? E essa travessia da Rua Chile? E o que é que vai ser feito? A única coisa, o prefeito sancionou a lei nossa aqui, o prefeito sancionou, a única coisa que vocês fez foi entrar na justiça, junto com essa, com a ANTT, juntou as duas, infelizmente, para prejudicar os moradores ali da região do Nações, do Maria Helena, do São Simão, para prejudicar o motoqueiro, o entregador do bairro Nações, que quer entregar no bairro Maria Helena, o povo do Maria Helena que quer ir na UPA, que quer ir no próprio posto de saúde do Nações, tem que dar a volta. O próprio SAMU, que vai pegar um coitado lá no São Simão, ele tem que dar a volta lá pelo Niterói para ir para a UPA. Você sabe por quê? Porque a travessia da Rua Chile, o projeto que fez aniversário, vai fazer aniversário de novo. Infelizmente, entraram na justiça contra o município, projeto sancionado. Então, mais uma vez, eu estou aqui, não é assim que a gente fala, né? Porque a gente tem que agradecer, eu estou aqui para agradecer, quase 10 milhões que vai ser investido na VLI, no município, nas travessias que já existem, e as outras, e as nossas, porque tem a do Belvedere também, mas eu estou cobrando, em especial, essa da Rua Chile. Então, mais uma vez, deixa minha indignação aqui. Infelizmente, a VLI, agora sim, a gente vai cobrar, a gente vai correr atrás disso aqui. Mas, infelizmente, a região do bairro Interlagos, do bairro Nações, Maria Helena, Mangabeiras, ele fica só com barulho. O único lucro que vocês dão para a gente é isso. É só barulho e mato, que nem limpar a via, vocês não limpam. Então, queria vergonha na cara de vocês e eu não vou parar de cobrar, eu vou para cima. Senhor presidente, mudando de assunto, eu quero agora falar sobre a reforma que está acontecendo do telhado da escola Dr. Sebastião Gomes Guarães. Graças a Deus, é um sonho antigo da comunidade. Desde quando aquela escola ela foi inaugurada, há mais de 30 anos atrás, o telhado lá era sempre um problema, né? Quando chovia mais lá dentro que lá fora. Foram um computador que foram queimados porque a água entrou no computador. É aluno que tinha que ser dispensado da sala de aula. Por quê? Porque estava chovendo demais e não tinha como ficar. Então a gente vem agradecer. Mostra para mim as fotos aí, está sendo feito o telhado, né? Para deixar bem claro a população, esse telhado foi listado em 2017. Mas a empresa cascou fora e nem tinha. Então, pela primeira vez está lá, eu quero agradecer a secretária Andréia, ao prefeito Gleice, por isso. Porque a promessa foi feita e está sendo cumprida. O telhado inteiro da escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, né, na pessoa das nossas diretoras, a Magda, que é a nossa diretora pedagógica, me atendeu muito bem lá. Um abraço a todos os funcionários da escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães. Isso é dignidade. Sim, então, Andréia, parabéns. Cada dia que passa, você fazendo mais o seu trabalho, fazendo bem feito, né, a gente está aí para agradecer, porque a gente colocou a nossa emenda impositiva lá, mas é 10%. E foi feita a realização, está sendo feita, né, a realização desse telhado, que vai ajudar aí muito aquela população, aqueles alunos que ali estão ali, ó. E, repito, 2017, em outra gestão, foi listado, mas infelizmente a empresa foi embora e deixou a Deus dará. Primeira cobrança nossa foi isso, cobrei da Andréia, cobrei do prefeito Gleides.
está sendo executado. Então a gente tem que agradecer muito, né, por isso. Ainda na questão da educação, quero falar um pouco das ações que foram também tomadas nas escolas, né? Contratação de vigia para todas as unidades, já executado. Destinação de recursos via caixa escolar e adequação do sistema de vigilância, monitoramento, alarme, portões eletrônicos, em execução de acordo com as realidades de cada escola. Porque a gente falou, né? Porque tem escola que o muro é mais baixo. E outra coisa, por causa da alta demanda, está demorando um pouco, mas está sendo executado. Instalação das corsentinas, né? Que é a execução com acordo da realidade de cada escola também. Porque tem escola que não tem 2,15 m, aí tem que subir um pouco a escola, mas está sendo executado. Formação preventiva sobre as seguranças e o conceito escolar. A primeira formação que foi realizada com a gestão escolar e profissional do CEMED, nas próximas semanas estão formando, será mais oferecido aos pais e alunos, os profissionais da unidade escolar. Então, a manutenção e fortalecimento do projeto Olhares, psicólogos, assistentes sociais nas escolas, acompanhamento, orientação, encaminhamento e monitoramento de situações de risco envolvidas aos estudantes e servidores. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque como membro da Comissão de Educação, a gente tem que ter a fiscalização, fazer o nosso trabalho de fiscalizar, mas também mostrar o que está sendo executado. Então, população de Divinópolis, a educação em Divinópolis, ela vem melhorando cada vez mais. E nessa parte, principalmente segurança da escola, está sendo muito bem feito. Parabéns, Andréia. Seu serviço está sendo bem feito. A gente vê, a gente está visitando todas as escolas, a gente está vendo como está sendo, como se diz, está fluindo. Isso mostra o tanto que você é profissional. E parabéns ao executivo, né, porque graças a Deus está cumprindo. Isso aí, a gente fica muito satisfeito. Senhor presidente, mudando de assunto de novo, mas no rastro da fala do Hilton, o pessoal está até com saudade. Mas sabe o que é, gente? É muita coisa. E a gente vai juntando. Copasa, o lixo de empresa Copasa. Não adianta a gente mais falar, não. Não adianta falar, não. É esgoto a céu aberto. A gente fala. O que o Hilton falou, o Max até me atende, mas ele não consegue sozinho fazer isso. Então, infelizmente, cada dia que passa está piorando. E aí eu tenho que cobrar da Copasa e do Max, sim, estou cobrando todo dia. Mas também da prefeitura. Cadê os fiscais que fiscalizam isso, gente? Vamos para a turma para trabalhar e correr atrás aí, ó. É vala aberta. Tem. Aqui, ó. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, o cidadão reclamou. Demoraram 150 dias ligar um esgoto. O cara precisando de mudar. Aí ligou o esgoto. Já tem 150 dias, não foram lá tapar o buraco que foi ligado o esgoto. Aí vira um quebra-mola de cabeça para baixo na rua, na porta do cidadão. Infelizmente, você sabe quem que paga isso? Ele. Que é pago. É pago. Na conta da ligação de esgoto, vem pago isso. Para tapar esses benditos buracos. Infelizmente, não funciona. Então, o pessoal da prefeitura que fiscaliza essa Copasa, ajuda nós, gente. Vamos correr atrás disso. Pelo jeito, a gente sabe, a gente está lutando para tirar esse lixo de empresa daqui. Mas, infelizmente, enquanto não sai, vamos fiscalizar, vamos correr atrás, porque ela está fazendo o que quer com a cidade. Está fazendo Divinópolis de bobo. Eu estou falando isso há 2 anos e meio, está fazendo Divinópolis de bobo. Então, o pessoal da fiscalização, vamos bater de cima, vamos correr atrás, vamos fazer esse lixo de empresa funcionar. O Hilton falou da Bom Senso. Aqui na Rua Goiás, aqui em frente à loja Max Shop, aqui estava jorrando água, parecendo fonte de água pura. Eles demoraram quase 12 horas para resolver o problema. E no coração da cidade, o divinopolitano não aguenta mais isso. O divinopolitano está cansado. E deixa de pagar a conta para ver. Deixa de pagar, que o podão passa. Então, a gente fica indignado, deixa a indignação da gente aí com esse lixo de empresa chamado Copasa. E pode brigar, e pode falar que o vereador, que agora a moda virou essa, né, mas tomou pau 2 vezes, falar que ele está querendo se autopromover, população de Divinópolis. Eu não estou querendo me autopromover, não estou tentando defender você aí, que não tem voz, e aqui você tem voz. Enquanto isso, a turma vai tentando bater, porque na urna, eles não conseguiram, agora eles querem bater isso. Ministério Público passando vergonha, igual o presidente falou, que passa vergonha no débito, no crédito e no PicPay. É uma vergonha esse lixo Copasa, é uma vergonha a situação que está em Divinópolis. Então, está aí a nossa cobrança. Muito obrigado, senhor presidente, que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Parabéns pelas suas palavras. E só para informar o vereador que a VLI entrou na justiça contra o projeto das travessias e o projeto terá que ser revogado a lei, felizmente. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania e o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, em exercício Israel da Farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam esta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara e pelos outros canais, tenham minha boa tarde para vocês. Senhor presidente, também hoje de manhã, né, fui convidado pela assessoria lá da prefeitura, o senhor Felipe, que aí está, seja bem-vindo mais uma vez nessa casa, para que, né, na reunião da VLI, hoje que mostrando aí a importância do investimento que era falar de 10 milhões de reais na nossa cidade de Divinópolis. Então eu tenho interesse particular nessa área, né, que a gente tem, foi hoje assistir a palestra lá, como foi que era feita, né? Eu fico satisfeito porque ali no Planalto, quando eu era vereador, nós levamos para lá, né, nós tínhamos lá a cancela e levamos para lá um novo modelo, né, que é aquela semáforozinho lá, amarelo, que fica piscando, chamando a atenção. Fizemos junto com a CETRANS, fizemos lá uns quebra-molas e tal, para a gente poder amenizar lá o perigo, né, da travessia da linha para os pedestres, principalmente para as pessoas que trafegam de carro, de moto e tal, e usa o seu passar os seus veículos. Então, foi muito bom, graças a Deus os acidentes diminuíram, né? Quase não teve mais acidente. E aí eu fico satisfeito hoje na palestra de hoje, poder ouvir, né, do seu representante da BLE, que esse investimento aí que a empresa fará, a implantação aí das tecnologias e segurança, e principalmente nas passagens de níveis. São 10 passagens de nível que vão ter. A gente sabe que é no Esplanada, na Rua Paraná, no Planalto, no São Roque, né, na Rua Formiga, perto da Gerdau. Então são 10 ali que eles vão começar a fazer o trabalho. E esse investimento ali, eu acho que já até estava passando a hora da VLE fazer esse investimento na nossa cidade. Também serão implantados ali, principalmente, serão implantados câmeras de monitoramento. Desculpa, hoje está bem. Então, vai ser as câmeras, vai ficar 24 horas, né, ativa, né, tanto de noite, 24 horas ali, que é impressionante que ela me falou na nossa conversa, a representante da VLI me falou que as câmeras têm tanta potência, vereador, que nos assiste em Neiburg, com atenção, que Vossa Excelência me antecedeu aqui, falou da, né, prioridade também, que essas câmeras hoje, ela é uma potência tão forte que você passou de carro, você passou a pé, te filma, você fica gravado. Quer dizer, isso hoje, essa tecnologia hoje é muito importante, né, em ser aplicado na nossa cidade. Nossa cidade merece, uma cidade grande, né, a nossa cidade, ela é cortada por trilhos, né, há décadas, então está na hora de fazer um investimento desse tamanho para a nossa cidade. Então fico satisfeito, a gente está aí como vereador dessa casa, né? Aprendi mais um pouco lá hoje na prefeitura, no salão da prefeitura, e tanto como a nossa vice-prefeita Janete, como também os outros representantes estavam lá, alguns representantes, alguns vereadores, que alguns não puderam ir, mas mandar seus representantes, então nós estamos aqui para trabalhar para o povo de Divinópolis. Vamos fiscalizar, né, que essa obra seja bem-vinda e que vai trazer ali mais segurança para o povo de Divinópolis e o povo que transita, né, na nossa cidade, a segurança para os motoristas, né, os motoqueiros e as pessoas que ali vão atravessar a via a pé. Então, parabéns mais uma vez, né, Prefeitura e VLI juntas ali para trazer mais a segurança para a nossa cidade. Senhor presidente, não poderia deixar também, né, de agradecer a Ana Paula do Quintino, né, essa grande vereador que aqui nessa casa sempre procurou a trabalhar em prol, né, dos mais desfavorecidos, né? Fico satisfeito dela estar lá no bairro Planalto, né, dando sua contribuição lá na área da saúde, como ela sempre trabalha, ela sempre faz esse projeto dela, ajudando ali, né, na reconstrução do posto, né? Está fazendo ali o telhado, pintando, arrumando. Então a gente fica satisfeito porque eu fiquei 6 anos fora, né? Perdi a eleição, não poderia, mas a gente trabalha lá. E ela está na minha frente e continua dando um trabalho para a gente. Então fico satisfeito quando o vereador aposta no nosso bairro, na nossa região, trabalhar em prol da comunidade. Parabéns, Ana, e obrigado pelo convite que você me fez. Estaremos juntos lá nós dois para verificar que possamos este ano ou ano que vem levar uma emenda maior para a gente poder revitalizar aquele posto do Planalto, não só do Planalto, de todos os postos da cidade de Divinópolis. Senhor presidente, ontem também eu tive uma reunião, né, com o prefeito Gleitson e os representantes lá do bairro Prolongamento, Valquer Resende, né? Então, lá está precisando dos cuidados, umas limpezas, uns tabu-buracos, e tem uma praça lá que foi começada lá, projetada, já tem uns 3, 4 anos, né? E ela ainda não se, como se diz, não colocou um concreto, não colocou uma paisagem, não colocou nada. Então, os moradores ontem, nós fomos com o prefeito Gleitson, fomos lá e o prefeito aí, sempre com seu jeito de trabalhar, né, para Divinópolis, mesma hora nos atendeu e falou que vai fazer de tudo para poder nos ajudar a comunidade, né, do Prolongamento Valquer Resende, erguer essa praça, né, juntamente ali a parceria com os moradores, com a prefeitura, para que os moradores possam ter o seu lazer de todos os dias, né? Isso é muito importante para nós, a gente tá trabalhar nessa questão do lazer, da segurança pública de Divinópolis. Senhor presidente, eu também hoje, na nossa conversa ontem, eu pedi que o seu prefeito reforçasse lá com o nosso secretário lá, Gustavo, né, da área da Censur, que é a área de capina, poda de árvore, tapa-buraco, né, essas coisas, para que ele pudesse dar uma atenção especial aos nossos pedidos, né, que a gente tem respeito ao requerimento, às solicitações aqui já, desde quando nós entramos aqui, há quase 3 meses, né? E assim vem acontecendo essas limpezas, essas capinas, tapa-buraco. Hoje eu saí lá, estava fazendo uma capina lá no bairro Planalto, né, na entrada lá do bairro, e também o caminhão de tapa-buraco estava lá, também fazendo uns tapas-buraco lá. Quer dizer, isso que pelo menos ameniza, né, o povo trafegar nas ruas. Se está cheio de buraco, fica mais difícil. Se tem, você faz pelo menos, não tem um calçamento adequado e nenhum asfalto adequado, então ele está fazendo aí a operação tapa-buraco. Muito obrigado aí mais uma vez o Gustavo e a sua equipe, né? E também na reunião de ontem o prefeito também ligou lá para o nosso secretário Lucas, da CETRAN, para a gente conversar sobre as obras do Planalto ali, que era para ter iniciado, mas infelizmente choveu e estão terminando aí algumas obras ainda aqui para entregar, porque tem contratos, né, com a Caixa, e tendo um contrato com a Caixa, tem que fazer a obra rápida, entregar rápido para que a Caixa Colombo possa pagar, né, os empreiteiros que ali estão fazendo as obras. Então, se não, quanto mais demorar, mais eles ficam a receber e também o serviço, né, como diz, não acaba. Então, ele falou ali que está acabando o serviço, né, para poder amenizar ali, para a Caixa poder conferir e falar que está tudo ok, para que ela libere o dinheiro para pagar ali os empreiteiros que estão fazendo as obras na cidade. E assim, ele irá, a turma, irá lá para o bairro Planalto para poder fazer as rotatórias e o elevado lá, que esse vereador, junto com a comunidade, pediu lá para o nosso bairro. Então, estou aguardando aí, mais uma vez, né, esse compromisso da prefeitura com os moradores do bairro Planalto, Santa Luzia e região. Tá bom? Senhor presidente, também gostaria de dizer, porque vai aportar aqui hoje esse projeto, né, de voltar aqui a segundo conselho tutelar, e pode ter certeza aí que esse vereador estará pronto para votar a favor, para que nós possamos ter o segundo, não só o segundo, como também o terceiro, demais aí que for preciso para atender aí as crianças da nossa cidade. Senhor presidente, obrigado pela atenção da palavra.
Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador, escrito vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para falar deste lugar?
Concedido, vereador.
Senhoras e senhores, povo de casa, boa tarde. Eu quero aqui cumprimentar, não está aqui no plenário, aqui as conselheiras, né? O Beto da Defon, cumprimentar o Marcelo, né, que a gente está aí junto do Conselho Tutelar, vamos apoiar a criação de mais um conselho. A gente sabe da necessidade da criação desse conselho. Conheço o trabalho das conselheiras, não é fácil, não é fácil. É só crianças, jovens, crianças, rebeldes, né? E cada dia que passa, infelizmente, aí com essa inovação da essa tecnologia, da informática, está ficando cada dia mais complicado esses jovens nossos hoje aí. Então eu quero cumprimentar mais uma vez as conselheiras, sei do trabalho dessas meninas, um trabalho muito difícil, conheço o trabalho, já tive problema e fui amparado pelo Conselho Tutelar, então sei a dificuldade e essa classe do Conselho Tutelar tem que ser valorizada. Inclusive hoje na conversa com as meninas do Conselho, eu falei que são dois órgãos da Prefeitura, infelizmente, que são muito desvalorizados, que teria que ser mais valorizado, que é o Conselho Tutelar e o Serviço do Luto. São dois órgãos da Prefeitura que, infelizmente, têm pouco incentivo e deveria ser mais valorizado, que são duas classes que trabalham muito por Divinópolis. Então, eu quero dizer aqui ao pessoal do Conselho, né, a Karina e as outras conselheiras, que terá o apoio desse vereador, estamos juntos, viu? Vamos trabalhar para que isso saia do papel e venha acontecer. Senhor presidente, e quero alertar também aqui, convidar a população do bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Nova Holanda, Cidade Jardim, sobre o evento que vai acontecer na Praça Céus no próximo sábado, depois de amanhã, do dia 29. Dia 29 do 4, a partir de 8 horas da manhã. Né, será o meu bairro mais verde e a prefeitura no bairro. Onde vai ter lá campanha de vacinação, medição de pressão, glicose. O posto de saúde vai para a praça. Além do posto de saúde também vai estar presente lá o CRAS, né, o PROCON. E vai ter também um mutirão de limpeza. Então o pessoal do Senhor das Graças, Cidade Jardim, Nova Holanda, se prepara, né, para essa mutirão de limpeza no bairro, que é muito importante. A gente está vendo aí o aumento grande da dengue, né? Então temos que fazer a nossa parte, né? Colocar aquilo que não serve para fora, para que a prefeitura possa estar retirando esse lixo do bairro, recolhendo esse lixo e até mesmo evitando aí proliferação, né, do mosquito da dengue. Senhor presidente, e nesta quarta-feira terminou as obras de asfaltamento da Rua Bom Sucesso. Eu quero aqui agradecer a equipe do Senfop, que fez um grande trabalho, um trabalho em tempo recorde, né? Equipe do Paulo, André, a Jéssica, o Júnior, né? A toda a turma do Senfop, o Rubinho, o Careca, pelo trabalho que foi feito na Rua Bom Sucesso e na Rua Olímpio Gomes Branquinho. E agradecer mais uma vez o deputado, hoje o senador Cleitinho Azevedo, que nos enviou esse recurso de R$1,5 milhão para a pavimentação da obra Bom Sucesso, que no meu ver é uma obra de maior mobilidade urbana hoje da região sudeste, ligando a região sudoeste. Mas eu quero aqui, senhor presidente, avisar quem vai passar a usar a Rua Bom Sucesso, que ela ainda não está sinalizada. Já fizemos o ofício, já pedimos a CETRAN a sinalização da Rua Bom Sucesso, porque a Rua Bom Sucesso hoje ficou muito boa, né, muito boa, é uma via de trânsito rápido. Então a gente pede aí ao pessoal que for transitar pela Rua Bom Sucesso para conduzir o seu veículo aí com respeito, com educação, né?
tendo consciência no trânsito, porque realmente a Bonserta ali pode se tornar uma via perigosa, porque ainda está sem sinalização. Senhor Presidente, vamos falar agora de saúde. O único governo do Estado que investiu na saúde de Minas Gerais foi o Anastasia. No governo do Pimentel não houve investimento na saúde. O Romeu Zema já está indo aí para o quinto ano do seu mandato, o mandato de 4, já lá vai agora quase para meio ano do seu segundo mandato, e até hoje não houve aí investimento na saúde em Divinópolis. O Anastasia deixou na época, faltando 15% para o Estado terminar o hospital regional. Infelizmente, o Pimentel não terminou e ainda tentou dar o calote em Divinópolis em mais de 120 milhões de reais. E hoje, se a gente procurar hoje uma vaga no CTI infantil hoje, no hospital regional, no hospital São João de Deus e na região, tem essa dificuldade. A central de leite não consegue regular um CTI com a criança que está aí, né, está ruim, está doente, precisa de uma vaga, infelizmente, não consegue aí resolver um CTI, solucionar um problema aí de um leite de CTI. E está chegando agora o inverno, a gente sabe que vem forte, vem Covid, pneumonia, vem tudo de novo, infelizmente não temos como atender essas pessoas aí que vai no serviço público, ou precisa de uma vaga, precisa de um leito hospitalar, não temos, infelizmente o hospital regional continua parado. Romeu Zema ainda não cumpriu com aquilo que veio cá e prometeu, que era dar continuidade nas obras do hospital regional. E está chegando o inverno. Está chegando o inverno, a gente sabe que vai aumentar, a procura vai aumentar de leitos, e nós não temos aí como oferecer esses leitos para a população de Divinópolis e região. Senhor Presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador, escrito vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, presidente, vereadora. Boa tarde a quem está aqui presente assistindo nossa Câmara Municipal de Divinópolis. Boa tarde àqueles que também estão pela TV Candidés, Canal 13 e outras redes. É um prazer. Quero dar os parabéns aí. Seja bem-vindo aí o Flávio, conhecido como Foguinho. Além de ser atleta, competidor também, é cantor. Ao Fernando da Han Sport, prazer estar aqui presente, né? E também o pessoal do Conselho. Bem, senhor presidente, eu queria que todos os vereadores hoje estivessem aqui sentados nessas cadeiras para me trocar alguma forma que eu estou pensando, tá? Essa semana completa 90 dias de trabalho como vereador dessa cidade napolitana. E a minha preocupação, às vezes, a população lá de fora, quando vê as minhas votações, né, sobre os projetos de lei, e aí eu tenho sim que declarar que não é fácil. Estou chegando agora, e para a gente fazer uma votação não é simples, sim ou não, mas estudada. Então, um conselho que eu estou querendo pedir a todos os vereadores, para o executivo, que possa contribuir para aquele espaço no posto de saúde. Bem, trabalhar, falar de saúde é como se estivesse falando comigo de esporte. Então é uma coisa que tudo anda junto. Para mim, esporte e depois saúde. Por quê? Porque quem faz esporte tem saúde. Então eu vejo que ele está em primeiro lugar. Então todo mundo que estiver fazendo uma atividade física tem certeza que a qualidade de vida e a sua saúde vai estar lá em cima. E mexeu muito comigo. Eu estive na comunidade do Inhame, como que eu falei para vocês um tempo atrás, e queria apresentar, em menos de 15 dias, o impacto que mexeu com os meus sentimentos em poder contribuir né, com a população, fazendo esse pedido para o nosso executivo, onde o posto de saúde do IAME foi todo revitalizado. Então, vou pedir o Dorel, a gente até é difícil até falar, porque mexe com a gente quando a gente faz o bem para os outros. Dorel, coloca para nós e para mim o antes desse posto de saúde. Dá uma olhada. Mexeu comigo, tá? É uma comunidade do IAME, onde nunca foi revitalizado esse espaço. Aqui ali é a parte lateral, o lado de fora, né, do posto de saúde. Pode passar, Dorel. A lateral ali do posto de saúde. E agora? Está parecendo o time do Cruzeiro, né? Sempre eu conceito os atleticanos. Mas ficou lindo. Dá uma olhada. Antes e depois. Gente, isso não tem preço para mim. Desses 2 anos que eu estiver aqui, estou com 90 dias de trabalhos, e poder contribuir para a população, com agradecimento ao Alan, o secretário de saúde, juntamente com o executivo, e poder fazer isso, não é para mim. O meu pedido que o executivo está fazendo não é para o vereador Anderson. E sim, para a comunidade. E sim, para o povo de Vinopolitano. Então, eu simplesmente faço essa ponte entre legislativo e o executivo. Então, eu quero agradecer esse pedido, que foi muito gratificante. Quem fica feliz nisso é a população. Então, obrigado, Alan, secretário, obrigado. Foi tudo trocado, telhado, pintura, foi uma revitalização. E ainda tem o restante para fazer nesse local, que ainda cimentar as laterais, porque é um lugar rural onde só tem terra. Então, muito, muito feliz por isso. E vem coisas boas aí pela frente. Então, senhor presidente, obrigado por essa tarde.
Obrigado, vereador Anderson Academia. Passa a palavra ali para o próximo vereador, vereador Zé Brás.
9, presidente, vereador Prince Júnior, no qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, conselheiras do Conselho Tutelar, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, falando de um evento que aconteceu na última segunda-feira. Eu gostaria que o Dorel, por gentileza, colocasse as imagens para a gente, do nosso nobre amigo jornalista Robertinho. Nós tivemos a honra de participar com ele lá de um evento, de um espetáculo, vamos assim dizer, de excelente qualidade, promovido por nosso grande amigo que cobre e faz a cobertura jornalística aqui da Câmara, nosso amigo Robertinho. Tivemos lá no Queijinho, na última segunda-feira, juntamente com diversas autoridades, que, onde recebemos o título, este mérito é seu. Não é nosso não, Robertinho, é do senhor, né, que trabalha, faz o jornalismo sério, o jornalismo ético, né, que dá essa cobertura jornalística, dando voz aos vereadores aqui dessa casa, levando a informação desses vereadores dessa casa para toda a população. Parabéns pelo evento, uma de excelente qualidade, boa música, boa companhia e muito bem organizado. Parabéns pelo senhor, esperamos participar dos próximos. Senhor presidente, dando continuidade, eu gostaria que o Dorel também colocasse as próximas imagens, por gentileza. As barracas dentro da Feira Livre, através da emenda impositiva que nós conseguimos, aí está o modelo das barracas que foram compradas para as Feiras Livres aqui de Divinópolis. No próximo dia 7 estaremos lá no bairro Planalto, entregando a todos os feirantes. São barracas de excelente qualidade, barracas reforçadas, né? Tá vendo? São aquelas barracas articuladas que uma ou duas pessoas conseguem fechar com facilidade. É, através da emenda de 100 mil reais, a gente conseguiu comprar para o bairro Planalto e para o bairro Niterói. É, posteriormente também para a feira do Esplanada. Então todos os feirantes receberão uma barraca de qualidade, né, para poder colocar seus produtos ali em exposição. Então no próximo dia 7 de maio já estaremos entregando aos feirantes ali do bairro Planalto e posteriormente estaremos agendando para fazer a entrega nos outros bairros, nas outras feiras também, que é o Niterói e o Esplanada. Mas no próximo dia 7 de maio, então estaremos lá juntamente com o Executivo, realizando a entrega dessas barracas para todos os feirantes, né? Para a gente dar dignidade para esses profissionais, para essas pessoas que trabalham na roça, que trazem seus produtos aqui para ser vendidos aqui na nossa cidade. É, também estamos providenciando o banheiro químico para eles, né? Para a feira lá do Planalto, que ainda não tem. Né, os feirantes ainda não têm esse benefício lá. É, num futuro bem breve, já estaremos conseguindo, junto à Secretaria de Agronegócio, estar adquirindo esses banheiros químicos para que os feirantes possam estar utilizando lá durante seu horário de trabalho. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de estar falando, foi sobre uma reunião que nós fizemos ontem no Ministério Público, onde participou o vereador Ney, participou comigo, o promotor Biratã, a vice-prefeita e secretária de governo, Janete, o secretário Alain, o representante do deputado federal, Domingos Sávio, do deputado estadual, Eduardo Azevedo, da deputada Lohana França, onde a gente discutiu a continuidade das reformas e construção das unidades de saúde. Como todo a gente tem falado aqui há um bom tempo sobre o sucateamento que ocorreu nas unidades de saúde, né, da falta de manutenção. Por diversas vezes nós notificamos o Executivo, notificamos o Ministério Público a respeito dessa situação, né, sobre esse sucateamento, onde muitas vezes estava sem condições de atendimento. Então a gente abordamos esse assunto, né, a gente saiu com como uma indicação de lá, né, de já, o mais rápido possível, a gente está terminando, juntamente com o Executivo, a reforma de todas essas unidades. Esse é um compromisso que o Executivo fez lá com a gente ontem, né, a Cristiane Joaquim, que é responsável por essa área de manutenção, irá fazer um portfólio, um cronograma de obras. E para a gente também estar colaborando, essa casa, os vereadores, através das suas emendas, através das emendas dos deputados, que a gente pode buscar, está auxiliando o Executivo nessa missão, da gente dar dignidade para a nossa atenção primária, levar qualidade para o atendimento à atenção primária. Muitas vezes a gente fica só batendo, mas o que é que estamos fazendo? É importante sim a gente fazer as críticas. Mas a partir do momento que a gente não busca recurso, que a gente não participa ativamente, a gente não tem que só deixar para o Executivo. É missão também dessa casa, dos legisladores, né, dos vereadores através de suas emendas impositivas, através dos nossos deputados, do deputado Lohana, do deputado Eduardo, do senador Cleitinho, a gente cobrar deles. Cada vereador cobrar. Independente de sua região, a gente está cobrando e buscando deles recursos para que possamos melhorar a nossa atenção primária. A gente precisa reforçar a nossa atenção primária. Enquanto a gente não reforçar a nossa atenção primária, dar qualidade, dignidade para os profissionais que ali trabalham. Deixei isso também bem claro hoje para o Dr. Ubiratã, que a gente tem que trabalhar com o ser humano. Não adianta também a gente só trabalhar na construção, na reforma. Enquanto a gente não dá dignidade, qualidade de trabalho para os profissionais que estão ali na ponta, a gente não vai conseguir. Eu tenho lutado há dias, aliás, desde o ano passado, né, que a gente tivemos uma reunião lá com a secretária Janete, o secretário de governo Janete, até o Felipe está aqui, se não me engano, participou, né, o Felipe da Segov participou dessa reunião, o Tiago da administração participou dessa reunião, onde a gente cobramos, né, cobramos de lá uma melhor gratificação para os gerentes das unidades de saúde, que é uma vergonha hoje que eles ganham. É uma vergonha. Você administrar, você é responsável por duas unidades, trabalhar com milhares de pacientes e ganhar um salário menos de 1.200 de gratificação. Quantas pessoas que a gente sabe na prefeitura que ganha bem mais disso? E faz muito menos. Sem dúvida nenhuma, faz muito menos. Então a gente tem cobrado, já cobrei várias vezes da vice-prefeita, cobrei do Thiago, né, essa gratificação, essa melhoria na gratificação para os nossos gerentes das unidades, que trabalham, se desdobram com pouco recurso para atender a nossa população. Então tem feito esse trabalho, tem cobrado, e com certeza acho que a gente vai conseguir isso no mais breve possível. É, outro assunto também que a gente cobrou ontem do secretário junto à promotoria foi já a criação, né, do ambulatório de síndrome gripais. Durante essa reunião há pouco, uma senhora, de nome Graziele, me ligou, falou que estava no Complexo de Saúde São João de Deus e não conseguiu atendimento para a criança dela, devido à superlotação. Então a gente tem que precaver, como eu falei com o secretário, falei com o Biratana ontem, se a gente não precaver essas situações, esses períodos críticos a gente passa por ele, que esse período agora que a gente está aí da dengue, a gente tem um ambulatório da dengue, com certeza desafogou a UPA. Agora a gente entra no período seco e frio, teremos aí as síndromes gripais. Então a gente já de início, a gente tem que manter esse ambulatório, deixar ele preparado para evitar posteriores complicações. Porque quando acontece, muitas vezes, acontece aquele colapso na UPA, como está acontecendo o colapso nos hospitais, aí já é tarde, né? A gente pode perder vidas. E isso não é interessante. Então é interessante a gente precaver, a gente evitar que o problema aconteça. Se ele acontecer, a gente está preparado. E é barato. O importante é que a resolução desses problemas são baratos. São bem baratos. Você precisa de um pediatra, de um enfermeiro ali para estar atendendo esse ambulatório. Então fica muito barato a prefeitura precaver, anteceder o problema. Não deixar que ele aconteça. Que as crianças se agravem, que vão para a UPA, que precisam ser entubadas. Na última sexta-feira recebi informação, sexta-feira à noite, 6 crianças aguardavam vaga no CTI do Complexo de Saúde São João de Deus. É muito triste, né, gente? Para um pai, uma mãe saber que precisa de uma vaga e não ter. E infelizmente não tinha, porque a gente fomos lá, o hospital estava atendendo leito extra, né? Então essas medidas de precaução podem evitar isso. É isso que a gente quer, trabalhar com a precaução. A gente levando essa ideia lá para o secretário ontem, para a vice-prefeita, para o Ministério Público, para que a gente possa, então, estar antecipando. E, para terminar, senhor presidente, um caso também, né, que a gente tem falado aqui demais, mas a gente reforça novamente, que é os casos de dengue aqui na nossa cidade, que não para de aumentar, já está se espalhando para todos os bairros. Era mais focado aqui na região sudeste, agora já está em mais bairros da cidade. Então, mais uma vez, a gente colocando a população, cuide de sua casa, cuide de seu lote, né? Tira 10 minutinhos ali por dia, faça esse exercício. Não adianta, a prefeitura tem feito, a vigilância, com pouco que tem, ela tem desdobrado. A Érica, com a sua equipe de vigilantes lá, os fiscais, esse pessoal tem trabalhado incessavelmente, dia e noite. Né? O carro fumacê está indo nos bairros, não tem deixado de ir. Os fiscais não têm deixado de trabalhar, têm feito seu trabalho, mas que nós também façamos a nossa parte. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela sua participação. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Presidente Prestes Júnior, uma boa tarde. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Uma boa tarde a todos, especialmente a quem nos acompanha, né, seja de casa, do trabalho e também aqui no plenário dessa casa, né? Hoje, casa cheia aí, visto que será uma tarde de votações importantes e também uma tarde de homenagens. Senhor presidente, eu trago um assunto sério aqui para essa tribuna, um tema de muita importância para a população, para toda a nossa região, tá? Não vou voltar só para Divinópolis. Meu compromisso é com a cidade, claro, de fiscalizar rigorosamente o nosso executivo, né, o trabalho da Prefeitura Municipal de Divinópolis, mas também nós temos que lembrar que, enquanto cidadãos, nós precisamos de execução de bons serviços na nossa cidade, coisa que não tem acontecido no INSS, um recorde de reclamações. Acredito que não seja novidade para ninguém, para quem já precisou de usar, de alguma forma, de acionar lá o INSS, principalmente no que diz respeito à demora no tempo do atendimento. Olha, parece que ainda nós estamos vivendo um auge de pandemia de Covid-19, coisa que não existe mais, senhor presidente. É nítido que tudo se flexibilizou, as coisas mudaram, mas lá no INSS ainda estão trabalhando naquele ritmo da pandemia, do auge da pandemia de Covid-19, Eu respeito muito todas as medidas protetivas, né, o distanciamento, tudo que ainda, às vezes, é imposto em alguns lugares, até mesmo aí a gente tem percebido algumas novas normas, né, a Prefeitura mesmo, através da CEMUSA, publicou essa semana uma nota técnica, né, vale aí para instituições de saúde, mas o caso lá do INSS é a quantidade de pessoas para atender. Vamos mostrar aí pra gente, por favor, Dorel. Vou ressaltar que a agência hoje tem 23 mesas de atendimento. Veja aí uma das fotos. São 23 mesas. Essa imagem aí é do INSS. Vocês podem reparar lá no canto da foto, apenas uma pessoa atendendo, apenas um guichê funcionando para uma cidade do tamanho de Divinópolis, minha gente. Isso é um absurdo. É uma verdadeira afronta ao cidadão que é pagador de impostos, que merece um serviço digno. As pessoas já em situação de vulnerabilidade, quem precisa de procurar o INSS, no mínimo tem um problema para ser resolvido. Aí, no entanto, a população está aí saindo prejudicada, como se ainda tivéssemos, como eu disse, nesse auge da pandemia, né, um serviço tartaruga. Não estou aqui para julgar o trabalho dos servidores do INSS, mas criticando a forma de funcionamento em geral, tá? Porque sempre aqui, quando a gente fala aqui nessa tribuna, na última vez foi do trabalho lá da farmacinha, fui massacrado, né? Muita gente me ligando, servidor que me conhecia, que não me conhecia, nossa, mas não pode falar, não é isso. Então, assim, eu estou citando um caso de exemplo que não estou contra vocês que estão trabalhando, mas eu tenho que falar aqui para a população e não posso furtar do meu direito enquanto parlamentar, representante legítimo do povo. Tá uma vergonha o atendimento. Tá uma vergonha, a coisa não anda, é demorado. Pra você ter ideia, tem uma situação de um paciente que me procurou, né, no caso, né, o munícipe me procurou, estava agendado para as 9 horas da manhã. Ele ficou esperando até as 2 da tarde, atravessou todo o horário de almoço. E detalhe, você não pode levantar, não. Se você levantar e sair, você corre o risco de perder sua vez e sabe-se lá quando você vai ter um novo agendamento. Então, 5 horas de espera. Gente, parecendo UPA. 5 horas de atendimento para um simples atendimento, para uma análise de documentos, num guichê, num universo de 23 funcionando. No papel, tá bonito, no papel tá legal, 23 guichês para Divinópolis, mas como funcionário, aí a coisa não vai andar. E olha, ressalto, diante da situação, gostaria também de trazer a solução, né, para o problema. Eu pesquisei claramente para ver quais cidades, né, do porte de Divinópolis ou maiores que Divinópolis, ou seja, proporcionalmente a mesma demanda de atendimento, uma estrutura parecida, e não precisei de ir muito longe. Na cidade de Contagem, onde o munícipe, inclusive, de Divinópolis já saiu lá também e foi fazer esse teste, né, que foi meu grande amigo Elvestre. Passou por lá, com base nessa experiência, lá do bom tratamento que teve, lá o atendimento está sendo agilizado, sabe com o quê? Com uma simples caixa de recebimento. Uma simples caixa, gente, isso é uma caixa de papelão. Encaminha aqui seus documentos. Você coloca lá seu formulário, preenche, coloca nessa caixa. Lá no final do dia, um funcionário do INSS abre essa caixa, vai analisar o seu documento e depois vai te dar o retorno. Você não precisa ficar lá horas esperando, como aqui em Divinópolis. Se o problema é falta de contingente, temos que nos reinventar também para dar andamento aí e resolver esse problema. E com base nisso também, claro, buscando, né, não só apenas o cunho de denúncia e reclamação e indignação nessa tribuna, estou levando também a conhecimento do nosso senador Cleitinho, que eu acho que tem o devido poder, né, para resolver essa situação. Já protocolei hoje, protocolizamos nosso gabinete, no gabinete do senador, essa esse ofício, né, que seja imprescindível que haja, de fato, uma melhoria no atendimento do INSS, o mínimo que a população merece, respeito e mais agilidade no atendimento, coisa que não tem acontecido. Longe de ser ágil aqui em Divinópolis o atendimento lá no INSS. Então, agradeço a atenção de todos e reafirmo também o nosso compromisso. Vamos seguir agora os próximos passos, vamos aguardar essa resposta do senador Cleitinho para a gente ir adiante, então, para saber como a gente vai melhorar, otimizar esse tempo de espera, que está uma vergonha no INSS de Divinópolis. Outro assunto também que está sendo amplamente hoje divulgado, senhor presidente, e nós temos que trazer para essa tribuna, é sobre a ambulância. Hoje, né, o nosso amigo Kilder precisou de um atendimento através da sua esposa, foi fazer uma cirurgia em uma outra cidade e estava sem ambulância. É impossível, primeiro, o tipo de cirurgia, o procedimento que a paciente submeteu, de ficar até sentada, ou seja, a pessoa não podia nem voltar de carro, né? Teria que ser numa ambulância. Ambulância é essa que faltou. E ainda estou me inteirando do assunto, porque eu acabei de receber essa denúncia, foi cobrada aqui também pelo nosso caro Antônio Carlos, né, para a gente realmente buscar soluções. E a Ana Paula, vereadora que está aqui nessa casa, está aqui agora, inclusive, nesse momento, pode ficar à vontade também. A Ana, que já resolveu se inteirar desse assunto, eu até iria acionar a Comissão de Saúde, Ana, porque é um absurdo, não dá. Né? Independente aqui de qualquer cobrança que a gente faça, também buscar a solução, que é um problema inadmissível. Mas faltar, vereador, uma ambulância, e onde que estaria esse erro? Fica à vontade, vereadora.
Bom, é só para completar a nossa fala da tribuna. Então a gente mostrou uma parte dessa história. Essa primeira parte mostra o que aconteceu na cidade de Itapecerica. São duas folhas que estão lá no gabinete, já passei para o Kildare, aonde? Num requerimento pede-se a ambulância, depois se muda para carro, certo? Para duas mulheres que fizeram esterectomia total. Está todo mundo cansado de saber que quem faz esterectomia é igual quem é menino, é igual cesárea. Então ela não pode vir sentada. Agora a gente vai partir para a segunda parte disso aí. A gente vai procurar saber aqui se realmente não tinha ambulância. Mas sabe o que eu vejo, vereador, nesse assunto? É o seguinte, se duas pacientes saem de Divinópolis para uma outra cidade para fazer uma cirurgia deste tamanho, isso é falta de organização. Por quê? Porque eles vão ter que voltar para buscar. Então, se vai ter que voltar para buscar, gente, não pode ser num carro pequeno. Então, já tem que ter lá, vamos supor, isso a meu ver, um asterisco. Paciente tal, precisa de uma ambulância para o retorno de Divinópolis. Então, essa história vai dar continuidade. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora. Que bom, né, saber aí que a senhora já se inteirou do assunto, e algo que não pode se repetir. Agora, se o erro também foi praticado de fato na outra cidade, a justiça tem que ser feita, tem que ser mostrado. Agora, o que não pode, né, de forma alguma, é mostrar esse fato lamentável que aconteceu na manhã de hoje. Profundamente entristecido com a situação, ainda mais quando a gente conhece, né, a pessoa, né, que de fato sofreu com isso, dói mais ainda, e nós, enquanto parlamentares, nós não podemos furtar dessa responsabilidade. No mais, senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado, até a próxima.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Eu convido o próximo vereador, escrito vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, público que acompanha em casa, público presente nessa tarde hoje, projeto importante para ser apreciado aqui, pode ter certeza, será meu voto favorável sempre. Senhor presidente, eu sempre falo aqui, desde César que é de César e de Deus que é de Deus. Muitas pessoas tentam nos atacar de uma forma, né, covarde, que eu sou um vereador, nunca usei essa tribuna para atacar nenhum vereador, até porque eu respeito todos que estão nessa casa. A cidade é muito grande e todos percorrem pelos quatro cantos da cidade, solicitando as demandas. Aqui, senhor presidente, por favor, Câmara, coloque, por favor, dia 15 de julho de 2021, eu e o deputado Eduardo Azevedo solicitamos que, ó, venha o presidente subscrever que temos regimento, depois de ouvido soberano plenário, encaminhar ao seu prefeito a solicitação de pavimentação na rua José Cabo dos Reis Correia. Eu quero aqui, senhor presidente, quando a gente erra, a gente tem que ser humilde também de falar, eu errei. Eu falei no meu vídeo com o senador Cleitinho, eu falei na rua Cabo José Correia. E, na verdade, a rua é Cabo José dos Reis Correia. E eu acompanhando, né, o trabalho de outros vereadores também, a qual no Instagram, numa postagem foi colocada em algum grupo, na postagem do outro vereador também, estava Cabo José dos Reis, não estava Correia. Ou seja, nós dois erramos no nome da rua. Continuando, além dessa solicitação aqui, senhor presidente, 15 de junho de 2021, esse vereador aqui, com a maior humildade, dia 21 de janeiro de 2021, outra solicitação desse vereador. Solicitação de pavimentação, de limpeza, trocas de lâmpadas também. Quero mandar um abraço aqui para o Flávio, que está nos acompanhando lá no bairro Realengo, grande parceiro. E essa aqui também, senhor presidente, que foi na data de 8 de fevereiro de 2021. O que nos incomoda, senhor presidente, de uma forma covarde, que eu quero mostrar aqui novamente, aqui uma conta da CEMIG, a qual eu grifei aqui, ó, está falando da rua Carlos José dos Reis Correia. Meio de eu falar dos Reis, eu falei Correia. No vídeo, a gente, como se diz, muito acelerado, enquanto outros aí têm apelido de soneca, esse vereador que é muito acelerado, porque eu trabalho. A minha função é trabalhar para o povo. É a prestação de conta, é o vídeo. Aí outros vêm usar essa tribuna de uma forma incoerente, me falar que eu sou um fake news. Essa palavra é pesada. Fake news. Esse cara aqui, seu presidente, é trabalhador, 20 anos, 22 anos aí no X-72, trabalhando no setor da confecção, a qual essas mãos aqui, eu era um cortador, entrei lá, senhor presidente, desde 98, fiquei até 2020, ano da eleição, ao qual todos os funcionários, devido ao trabalho que a gente tinha de evangelização nas nossas comunidades, eu venho da igreja, senhor presidente, eu levo minha família para rezar todos os domingos, eu toco nas igrejas, eu tenho um coral de crianças, que eu rebanhei as crianças, eu não faço mal para ninguém, nunca usei essa tribuna para afrontar nenhum vereador. Agora, senhor presidente, a rede social é muito importante. Tanto é, você pode pesquisar no Google aí, pesquisa o meu nome, Wesley Jarbas Oliveira. E o cidadão, que eu não vou mencionar o nome, até porque não vale nem a pena, que ele foi covarde comigo, eu sou um cara do bem, ele foi covarde. Né? Mas eu sempre falo dele, de César que é de César, de Deus que é de Deus. A justiça vem do alto. Esse vereador que não está aqui para julgar, ele sabe muito bem. E ele pode ter certeza que Deus não falha. A obra não é minha, senhor presidente. Sabe de quem que é a obra? É do povo. Eu não tenho obra, eu não faço obra. É o executivo que executa. Estive com o senador o ano passado, estivemos na rua, o assessor de Longerito, que é meu amigo, estivemos na rua, não só essa rua, mas duas próximas também, falou que vai fazer a pavimentação. O vereador, tem o ofício dele aqui também, ele realmente, ele fez a indicação também. O mérito é dele também, não discorde, senão está aqui, ó. Esse aqui, ó. A indicação dele está aqui. Ele fez a indicação também. Mas o que eu quero falar? A obra não é minha nem dele. Ele não precisava me atacar da forma que ele me atacou. Né? Mas eu respeito todos aqui. Quero falar para todos vocês aqui, gente. Que, ó, o que é importante que eu quero falar aqui sobre o meu nome? Só um momento, porque são tantos dados aqui que a gente até se perde. Vou fazer meu papel aqui. Aqui, ó. Como eu falei com vocês, pesquise no Google. Eu não tenho nenhum processo na minha vida. Nunca fui chamado a uma delegacia sequer. Nenhum processo para falar mal da minha pessoa, da minha índole. A minha mãe ontem pela manhã... Dá uma água, minha boca fica seca. Minha mãe ontem pela manhã, senhor presidente. Uma cristã que me ensinou que tem que respeitar o outro, o próximo, sempre... Triste ouvir na rádio, eu tenho até o áudio da rádio, mas não quero fazer isso não, sabe por quê? Eu respeito. A informação chegou para ela, foi da forma que o cidadão levou para ela. Falando de mim, que eu sou um fake news. Hoje, um jornal hoje, que eu tenho certeza que esse jornal, de alguma forma, ou é amigo do cidadão, alguma forma, colocou estampado lá. Vou ver se dá para vocês mostrar a imagem aqui. A minha querida esposa me mandou... Dá para vocês colocarem as imagens aqui? Olha que covardia. Eu não sou melhor que ninguém, não. Eu sou um fraco, um pecador. Né? Eu sou carnal, espiritual, mas estou aqui para fazer o meu melhor. Eu nunca julgo ninguém. Nunca usei essa tribuna para falar de ninguém. Estou aqui para lutar pelos direitos de ir e vir de toda a população de Divinópolis. O deputado Eduardo Azevedo, tenho certeza que está nos acompanhando aqui. Toda a cidade ficou comovida comigo. Várias mensagens, vários áudios. Falou, Wesley, a luz incomoda as trevas. Então você pode ficar tranquilo. Eu falei assim, eu não penso dessa forma. Eu sou falho igual ele. Sou pecador. Ele realmente fez a indicação também. O mérito é dele também. Eu não estou aqui para tirar mérito de ninguém. Mas o quê? A obra é do povo, gente. Agora vamos ficar nessa picuinha aqui. Como o nosso senador mesmo falou ontem. Ele falou lá em Brasília
que a picuinha não chega a lugar nenhum. Estamos aqui para construir. E eu quero falar, eu, Wesley Jarbas, não tenho nenhum processo nas minhas costas. Eu não estou inelegível na minha candidatura do ano que vem. Se for da vontade de Deus, eu quero falar para você, eu não estou. Eu estou pronto para usar essa tribuna para falar das melhorias, para falar de todos os demandas que chegam para mim. Nunca vim aqui para julgar e criticar ninguém. Você que me ataca, fica à vontade, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, que eu sirvo, meu amigo, ele está acima de nós todos. São essas minhas palavras para de hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, pelas suas palavras essa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
E vamos orar. Senhor presidente, cumprimento a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, na pessoa da Eliane, a gente lá da unidade de saúde de ESF do Conjunto Oswaldo Machado, cumprimento a todas que estão aqui, a todos. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e pedindo o Dorel para estar colocando na tela ali o anúncio, né, da obra, a publicação da obra do Afonso Pena, do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Uma obra esperada, essa obra vai transformar ali, depois de vários anos, na última foi o Galileu, lá atrás, na época eu era assessor do vereador Zé Milton, onde teve essa reforma. Hoje essa reforma é possível devido à emenda de R$300 mil do vereador Josafá. Então a gente pleiteou, conseguiu o projeto, trabalhei junto para conseguir o projeto, então deve dar início aqui, dentro de uns 30 dias, essa obra de reforma e ampliação do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Queria agradecer também a contribuição do Rodson, que colocou uma verba para a mobília, do Flávio Marra também que colocou para a mobília, mas essa obra, diga de passagem, é uma conquista esperada por muitos. Ali agora tem 3 equipes de saúde num cubículo, né? Então está insustentável a situação lá. Então, glória a Deus, essa obra vai ter início em breve. E ainda dentro do posto de saúde do bairro Afonso Pena, queria estar convidando a todos ali da região para estar verificando o cartão de vacina. Neste sábado agora vai ter a vacina de 8 ao meio-dia. Você pode atualizar seu cartão de vacina. Sábado agora a unidade de saúde do bairro Afonso Pena vai estar aberta para atualizar a vacinação de todos. Então pode se dirigir, quero parabenizar lá a equipe de saúde do bairro Afonso Pena, o Pedro, o Gabriel, toda a sua equipe. E também ainda dentro do Afonso Pena, senhor presidente, queria estar falando sobre a saúde, saúde na hora que saiu da farmácia, que a gente pleiteou, e que ia ser tão somente no Bom Pastor e mais 4 bairros, a gente pleiteou, o Afonso Pena também vai ter saúde na hora, o posto de saúde aberto até as 10 horas da noite. E está com uma data prévia, quando é coisa pública a gente não gosta de falar data, mas está uma data prévia para o posto de saúde do bairro Afonso Pena, dia 12 do 6, e para o Bom Pastor dia 28 do 6, inicia lá o saúde na hora. Mais uma equipe vai ser colocada ali no posto de saúde do bairro Afonso Pena para dar esse suporte ali do Saúde da Hora. Outros mais 3 bairros vai ter também o Saúde na Hora. A gente queria estar parabenizando aqui o Executivo por mais essa conquista. A saúde tem sido trabalhada com seriedade, com que merece, né? A gente faz esse relato e agradece ao governo por estar apoiando.
Vereador.
A parte, Nobre Gil.
Vereador, eu só quero essa parte aqui pausar, que a gente fez um vídeo, a gente teve no bairro, na Senhora das Graças, e é onde a gente anunciou à população que a saúde na hora do bairro, na Senhora das Graças, Antônio Fonseca, teria início dia 2 de maio, na próxima terça-feira. Mas ontem eu recebi uma ligação do Lucas, diretor da rede primária, me dizendo que mudou a data da inauguração do Saúde na Hora do bairro Nossa Senhora das Graças, do dia 2 passando para o dia 24 do 5. Porque ainda tem que formar ainda a equipe médica, né? A equipe de saúde na hora, que é o médico, o enfermeiro e um técnico de enfermagem. Então, só para comunicar essa população que
viu o vídeo, que nos acompanha, que o posto de saúde do senhor Arasgado seria iniciar no dia 2, passou para o dia 24 de maio. Muito obrigado, vereador, pela parte.
Israel, a gente tem acompanhado, em especial, a montagem dessas novas equipes. O conjunto Oswaldo Machado Gontijo também está sendo formado uma nova equipe lá, médico, enfermeiro e os agentes, também ali do Serra Verde, do Afonso Pena. Então a gente tem acompanhado e vamos falar também, senhor presidente, do posto de saúde, da unidade de saúde do Primavera del Rei, que é uma luta desse vereador. O Cleitinho ainda era vereador aqui nesta casa e a gente conseguiu uma verba para lá, já está em obra e deve ser inaugurado também dentro deste ano ainda. Mas muito ajuda quem não atrapalha. O Estado, senhor presidente, eu queria que o Dorel colocasse a foto que a gente tirou ontem lá na Comissão da Assembleia, Comissão de Saúde da Assembleia, com o deputado Arlen Santiago, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, juntamente com o deputado Lucas e o deputado Wilson. Nós fomos levar para essa comissão as mazelas que têm acontecido por parte do Estado. O Estado não tem cumprido com o seu papel com a saúde, em especial há vários anos. Eu me fez lembrar, em 2017, eu estava lá nessa mesma comissão, era vice-presidente desta casa, estava lá pleiteando uma verba que estava sendo retida pelo governo do Estado, que era para a UPA. Então, a longas penas, o município de Divinópolis tem carregado a saúde nas costas. Um absurdo, inaceitável o que o Estado tem feito com a cidade de Divinópolis. A gente foi questionar esse SUS fácil, que a palavra já é um tapa na cara do povo de Minas Gerais. De fácil não tem nada. Então a gente foi também o Vaga Zero, que fica por conta do SAMU, né, leva. E vários erros estão sendo cometidos. E a gente está atento a isso. A falta de leito. A falta de leito tem complicado, em especial, a UPA de Divinópolis. A UPA está ficando lotada. Né? Hospital só o São João de Deus aqui também, as duras penas, tem conseguido atender a população de Divinópolis com poucos leitos. Quatro hospitais nós temos nessa cidade e só o São João de Deus atende alta complexidade e maternidade. Então, passou da hora de uma reforma no sistema de saúde do Estado de Minas Gerais. E a gente tem feito, agora estamos levando isso para a Assembleia, para os deputados. Os deputados têm que tomar posicionamento junto ao governador, que se for preciso ir no Ministério da Saúde. A tabela SUS está defasada há 13 anos e ninguém faz nada. O salário de governador é aumentado em 300%, mas a tabela continua defasada. Então a gente quer que a Comissão de Saúde da Assembleia tome um posicionamento no tocante à saúde de Divinópolis, que está ficando insustentável. Ficou marcado, agendado já para a semana que vem, dia 3, quarta-feira, lá na Assembleia, mais uma reunião com alguns hospitais. Né? Foi sugestão até do deputado Lucas que credenciasse mais alguns hospitais e descredenciasse outros. A gente vê que muitos dos casos não é questão de dinheiro, é questão mesmo de gerência, é questão de colocar as pessoas certas no lugar certo. Muitas das autarquias estão com varal de emprego, nem cabide não é. Então a gente precisa rever muitos pontos para que a saúde ande de maneira que não venha prejudicar os contribuintes. Senhor presidente, foi citado lá alguns casos nessa reunião da Comissão de Saúde, o tanto que é o prejuízo para os cofres públicos, quanto para a saúde. A pessoa que vai fazer uma cirurgia, dependendo da morosidade, o preço fica dobrado. Então essa logística tem que ser revista. Quarta-feira a gente vai estar lá defendendo novamente o povo de Divinópolis lá na Assembleia. Sou presidente, também estive no DR. Estive no DR para ver algumas pendências. Gostei da reunião que tive lá, que a diretoria do DR foi muito clara comigo no tocante às reivindicações que a gente tem levado para lá. Hoje de manhã acompanhei aqui na, até junto ali com o Ademir, chamei ele, mas ele estava para Belo Horizonte. A gente acompanhou ali no trecho dentre o São Roque Tietê até ali na Polícia Rodoviária a entrega das obras
da Nascente das Gerais para o DR o Sem Infra. E lá a gente pôde conversar com a Sheila, também com a Leonor, com o pessoal do Sem Infra e do DR, nas pendências que estão ficando. Está entregando a obra, mas está ficando pendências. Uma delas é o respeito com o pedestre. Essa nós não podemos abrir mão, né? Já está sendo desrespeitado demais na rodovia de matar pedestre ali, que é no, ali na 494. Então, na Nascente das Gerais, mas eles foram muito claros comigo. Esta questão de aditivo no contrato é uma coisa muito morosa. Para nós procurarmos umas parcerias do município com algumas emendas parlamentares, para que saia do papel a obra que vai ser entregue dia 30 agora, que é o trevão do Icaraí. Então está ficando para trás lá, passarela e outros pontos mais. A gente vai acompanhar também essa entrega no dia 30 do trevão do Icaraí, pontuando as falhas, as necessidades que há de reforçar ali. Mas a princípio queria parabenizar o vereador Ademir, que sempre foi parceiro ali, a gente sempre contou com ele ali, às vezes ali com o Fábio Avelar, aquelas pendências que tinha ali com a Copasa, aquela luta que foi. Então, a gente está atento às coisas que acontecem na 050 também. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Antes, eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodson Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Printe Júnior, que é um cumprimento aos demais colegas diz, público que nos visitam, estou ansioso para nós votarmos aqui hoje um projeto importante, um projeto que realmente teve aqui uma articulação do nosso presidente no sentido de agilizar esse processo, que não se fique prejudicado um projeto, uma vez que não foi discutido mais uma vez com o Executivo, mais uma vez não teve uma articulação com o poder dessa casa, para a gente poder estar interagindo, poder fomentar de uma forma verdadeira, de um caso que nós queremos, que é aprimorar e cumprir o que está determinado na lei e valorizar nossos servidores, que fazem um trabalho brilhante, fazem um trabalho comprometido e com muita pouca infraestrutura e incentivo do governo, ainda tem ainda um trabalho fortíssimo na cidade, respeitado pela promotoria da Vara da Infância e da Adolescência. E aqui o nosso promotor Cazé, doutor Cazé, nos brindou aqui com uma fala muito bacana, colocando a sua preocupação e o seu pedido do Poder Legislativo para nós podermos estar juntos nessa empreitada, e assim nós vamos fazer na tarde de hoje. Os pareceres já foram todos dados, senhor presidente, o projeto está em apa votação e grande parte da maioria dos senhores vereadores já assinaram com destaque para entrar em regime de urgência. E vamos votar, e vai ser pela nossa vereadora conduzida, Ana Paula, que conduziu muito bem o processo e vai estar aqui hoje fazendo o papel da liderança do governo. Boa sorte, eu tenho certeza, nós vamos te ajudar, Aninha. Senhores, o que é mais bonito na vida da gente é a história do passado. O que a gente é hoje, porque tem muita coisa que passou. Saudoso meu pai, vereador, por coincidência, onde eu sento ali, foi onde ele ficou nos seus últimos mandatos, por consequência do sorteio, eu caí logo na cadeira que era do meu pai aqui como vereador. Isso não é mera coincidência, para mim isso é questão de que Deus coloque, que está ali na sabedoria, né, colocando a cabeça da gente para estar aqui fazendo o melhor possível de um trabalho que a gente se comprometeu a fazer. Ser vereador é ser legislador, é ser fiscalizador, é ser imparcial do executivo, do judiciário, ter essa autonomia escolhida pela emana do povo, de ser independente, de ser harmônico executivo, harmônico poder judiciário, mas você ter suas convicções, suas ideias e propostas de trabalho. E assim nós fazemos, cada um da sua forma e do seu jeito. Posso até não concordar com o companheiro vereador, que às vezes a gente cede aqui no plenário, que o parlamento é assim, ele é pimentado, ele é pegado, é o parlar, é discutir, é o entendimento do sim, do não, do contra, a favor, para poder ter o ponto de equilíbrio da democracia. Isso é democracia, e nós temos que respeitar a democracia. Isso aqui é liberdade. É a coisa mais linda, bonita que nós temos, de elogiar, de criticar quando tem que ser feito na hora certa, da forma correta. Na ponderação, na forma propositiva, na forma respeitosa. E quando a gente pensa no passado, a história da gente, eu lembro,
Meus 12 a 13 anos, eu vendia picolé, vendia verdura da horta da minha avó, porque nós não tínhamos condições. Meu pai fazia a gente vender verdura para fazer complemento em casa. Eu engraxava sapato na porta, na praça da igreja São Sebastião. Eu lavava carro, eu capinava a porta de casa dos outros. Eu vendia biscoito à minha tia, que precisava de um momento de ajuda. E como nós precisávamos também vender biscoito na rua. Eu não tenho vergonha nenhuma disso, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho de ver um pai sendo analfabeto, que sentou nessa cadeira aqui durante 4 anos, que eu fui o homem mais respeitado da região do Afonso Pena, que ensinou o vereador Josafá a trabalhar, que deu oportunidade ao Flávio. Nós somos 3 vereadores do bairro Afonso Pena e trabalhamos com esse conjunto, como Josafá colocou aqui com prioridade. Os 3 vereadores colocaram recursos do posto de saúde. Os 3 vereadores colocou. O Josafá colocou mais, o Flávio colocou mais do que eu coloquei um pouquinho, ano que vem, e assim. Mas trabalhou de uma forma conjunta, sem pisar na cabeça de ninguém, sem aparecer mais do que ninguém, mais do que é merecido o trabalho. Quando veio um vereador falar que o Israel não fez o trabalho lá da Bom Sucesso, falei assim, fez. Correu atrás. Foi atrás de senador, deputado, prefeito. Tanto é que o prefeito é em cima da máquina com ele. Mérito dele. Porque é meu amigo, eu tenho que ser contra o trabalho dele? Não, nós temos que ser justo, verdadeiro, transparente. Ouvi uma amiga da Ana falar que uma certa pessoa, um vereador, o mesmo, falou mal da vereadora. Ela me contou. Que fiura. E assim vai. Com insinuando, processos, não sei o quê. Tenho. E tenho enfrentado, que eu sou humano, passivo a erro, de reconhecer o erro. E não se falar aqui com o paladino da moralidade. Sou cara. Não, eu sou um mero pecador. Um mero que no dia a dia aprendendo cada vez mais pelos próprios erros. Porque pelo amor da orientação dos pais, às vezes a gente não escuta pelos amigos. Tem que passar e bater a cabeça para acontecer. Nunca fui santo e nunca fui capeta. Sempre fui um mero humano. E aqui eu vou tocar minha vida e vou fazer da minha parte da melhor forma possível. Primeiro mandato, o segundo me deu experiência para adquirir mais maturidade e me enxergar quando eu perdi, sair daqui, e ver o tanto que eu errei, o que eu acertei, o que eu tinha que melhorar, o que tinha que para fazer de melhor, o que foi de bom, e vamos fazer. Trabalhei no SAMU, numa mesa administrativa, com muito orgulho, carinho, um convite, que até hoje me chamam de volta. Trabalhei na subsecretaria em Belo Horizonte, aliás, em Contagem. Trabalhei, fiz um bom trabalho na Coab. E eu era um dos coordenadores que fiz um projeto que a inadimplência caiu de 78% para 12,5% de um trabalho técnico nosso. Uma invocação administrativa. E eu tento aplicar da melhor forma possível no dia a dia. Faço o meu trabalho de uma forma pontual. E sabemos que a cidade tem diversos problemas. E cada vereador tem a sua demanda da sua comunidade e alguém procura. É normal e natural que o vereador faça requerimento. Requerimento não quer dizer nada. O que você chega para sentar com o executivo, trabalha e prioriza algumas coisas, com mérito, como do vereador Josafá conseguiu. E eu falo que reconhecer, Josafá, que o mérito lá do posto de saúde é de Vossa Excelência. Eu e o vereador Flávio complementamos um trabalho que você teve de frente. Como meu pai já fez e conseguiu, com o doutor Francisco Gonçalves, quando era deputado federal, que colocou recursos que os outros não tiveram coragem. Tem um retratinho do meu pai lá, e eu até brinco com o Flávio, que o Flávio é filho de Josafá, e o Flávio brinca comigo e fala que eu sou irmão do Josafá. Pelo carinho que meu pai tinha com ele, que colocou ele como chefe de gabinete, ensinou ele a trabalhar. E está aqui os 3 hoje no parlamento. História, passado. Olha que coisa mais bonita. Olha que herança que meu pai deixou. Isso me enche de orgulho. E não sou mais e nem menos que ninguém. Meu pai me ensinou. Somos um pelos outros. Não é mais e nem... Não sou mais e menos que ninguém. E ninguém é mais do que menos que eu. Hoje estou aqui, amanhã não estou. Hoje eu preciso de ajuda, mas quem sabe a outra pessoa precisa de mim. Eu vou precisar dela de novo. É assim. Vamos respeitar o espaço do coleguinha. Vamos ter ética. Vamos ter respeito. Vamos trabalhar do que fomos colocados aqui com a procuração do povo. Trabalhar. Não tem vaidade nenhuma. Eu só acho ruim quando você trabalha, luta, corre atrás e vê... Depois de tudo que você correu atrás e articulou, meramente tirar um vídeozinho e colocar desmerecendo o trabalho do colega. E depois vem com essa... Todo mundo fala, porque aqui quando a gente fala assim, tem vereador, para que eu falar isso? Eu tenho que falar aquele vereador.
Para quê? Vou generalizar todo mundo? Vou colocar o Braz ou o Ademir no mesmo balaio? Não. Se o Ademir errou, vou falar com ele, como eu faço. Eu já passei até 40 dias sem subir nessa tribuna para falar. Estamos aí estranho. Rodson, o que está acontecendo? Você está mais tranquilo, está mais calmo, conciliador? A maturidade chegou, a experiência, que eu não faço mais o que eu fazia antes. Graças a Deus. Eu agradeço todo dia a Deus por ter esse mero pecador aqui, de estar aqui no dia a dia tentando fazer o melhor possível, pelo menos a minha parte. Não sou perfeito. Está longe disso, essa utopia. Mas a cada dia eu estou aprendendo mais com os colegas vereadores, com a política em si, e a gente assim vai continuar trabalhando com muita maturidade, com muito respeito, com muito comprometimento, sendo bem propositivo. Mais uma vez, não sou capacho do prefeito, não sou despachante do prefeito e de nenhum secretário que seja da prefeitura, mas eu adoro o Cleidson, uma pessoa humana, amigo, tenho uma boa relação com ele. Tem projeto que eu concordo, outros não. Isso é autonomia e liberdade que eu tenho. Eu não tenho rabo preso. Não troquei a troca de franguinho, não. Aqui tem seriedade. Aqui tem verdade. Aqui trabalha certo. Tem áudios guardados que eu poderia fazer, mas eu não vou. Não vou cair nessa pequenez. Nós temos tanto problema para resolver, tanta coisa para unirmos forças no propósito comum. Estamos sofrendo com a população na UPA lotada de gente. Hoje mesmo a gente viu a situação de um cidadão de Noportã reclamando sobre a cirurgia na outra cidade, o que está passando. E assim, ele é um dos vários exemplos que tem. O que, que nós estamos fazendo para resolver? Eu vou ficar brigando por titularidade disso que deixou de fazer. Ontem eu tive uma conversa boa com o senador Cleitinho. E ele falou: Rod, me perdoa porque eu fui induzido ao erro. Palavras do próprio senador, no viva voz, da mesa do prefeito, com várias pessoas presente, escutando, foi põe em viva voz para todo mundo escutar, para não falar que eu estou inventando de novo. Mas acabou, para mim isso é uma pedra e vai para frente. Nós temos que seguir, é para frente. Retrovisor não leva ninguém a nada, vou atrasar não. Vamos para frente, ainda tem muita coisa para fazer. Nós temos muitos desafios a ser encarados, enfrentados para ser resolutivos. E assim nós vamos tentar. Passou, pedra em cima, vamos para frente, vamos trabalhar. Quero agora começar a reatar de novo o projeto, que eu estou vendo como foi do Kilder, que colocou nas redes sociais o problema que ele teve, da casa de acolhimento em Belo Horizonte. Nós precisamos ter uma casa de acolhimento nosso de Divinópolis, em Belo Horizonte, para acolher nossos pacientes que vão para Belo Horizonte 3 horas da manhã, passam o dia inteiro sem água, sem comida, passando aperto e necessidade, porque depende do transporte da prefeitura para fazer algum tipo de procedimento, algum tratamento, algo da área de saúde, da grande complexidade. Essa casa de apoio vai acolher o nosso paciente para dar um café reforçado, para ter um almoço balanceado, para ter um banheiro decente e limpo, para confortar o nosso paciente para Divinópolis. É isso que nós temos que fazer, preocupar com a nossa população e não com essa pequenez de quem é o que deixa de ser obra disso ou daquilo. Obrigado, senhor presidente, que eu tinha para declarar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson Zé Milton, pelas suas palavras.
Cadê meu documento?
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 11 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.710.000. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 127 de 2023. Parecer de número 127/2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 128 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM 11 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional de R$5.710.000. Autoria Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Novos vereadores, não é a tarefa fácil minha de hoje não, mas a gente está aqui é para encarar, né? Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui, a gente precisa autorizar 5.710.000. Bom, esses recursos serão utilizados para atender mandatos judiciais, como também repasse à Fundação Geraldo Correia, relativos aos gastos com a oncologia FAESC. Seria muito bom se realmente o líder do governo estivesse aqui. Mas ele avisou na última semana que ele estaria ausente, né? Então, agora a gente, cada um vai ter a sua avaliação em relação a esse assunto e eu pediria aprovação dos nomes.
Palavras, senhor. Palavras.
Em discussão, Flávio Mar, na sequência, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, é de suma importância que a gente aprove esse projeto aqui hoje. Embora o projeto tenha do Executivo, eu sempre falei que eu nunca sou contra o povo. E a prova está aqui. Eu sempre, pode buscar aqui nos anais dessa casa, que eu nunca votei contra o povo, sendo projeto do governo ou contra o governo. Mas o que me chama a atenção aqui, senhor presidente, e eu falei isso aqui no meu pronunciamento, é a demora que esse projeto vem para essa casa. Nós estamos em abril e eu quero falar o seguinte, vocês devem ter acompanhado ali o desdobramento aqui essa semana que diz o seguinte, que ó, a prefeitura deve 15 milhões para o Hospital São João de Deus. 15 milhões desde dezembro. E aí, pessoal, mas por que não pagou? E a pergunta que eu faço aqui, por que não pagou? Nós estamos aqui já caminhando para maio, segunda-feira agora é dia 1º de maio, e aí não pagou. E aqui está aqui, ó, a suplementação, projeto para ser aprovado aqui, 5.710.000. Está faltando ainda quase 10 milhões de reais. E o Hospital São João de Deus precisa desse dinheiro para continuar o atendimento. Felipe, manda um recado lá para o Castelo do Grayson. Fala com ele que saúde é prioridade. Sabe, está aqui profissionais da saúde aqui que sabem o que eu estou falando. Quem está esperando aí uma cirurgia, está esperando um exame, está esperando uma consulta, está esperando... É por causa disso aqui, ó, que não tem dinheiro. E aí, é o que eu falei ali, senhor presidente, não adianta ter carçamento, não adianta ter asfalto e não ter vida. Não adianta. Então tem que cobrar, sim, esse é o meu papel, me chama a atenção a demora, né? Lá tem um monte de herói puxa-saco, ruim de serviço, poderia ter mandado, Ana Paula, você que está no lugar do líder do governo, que eu abandonei aí o papel de vice puxa-saco, eu não quis ser vice, eu não nasci para ser puxa-saco, então eu abandonei. Aí eu quero que você mande esse recado, saúde, prefeito, tem que ser prioridade. Chegou, vamos pôr a turma para funcionar, vamos pôr a turma para trabalhar. Que eu dei um exemplo ali, senhor presidente, eu falei, gente, prestou o serviço, não prestou, tem que pagar. E acabou em dezembro, nós já estamos indo para maio. Então é de suma importância que a gente vote esse projeto hoje, quero aqui fazer justiça. Se esse projeto está sendo votado hoje, a demora, a culpa é do Castelo do Guizo. E a agilidade aqui na Câmara é do presidente, porque chegou quase que essa semana e hoje nós já estamos votando o projeto. Então vamos fazer justiça e aí manda esse dinheiro lá para a saúde, que está precisando demais.
Em votação. Vereador Neiburg.
caiu todo o sistema.
Encerrada a votação. Todo mundo votou favorável? Encerrada a votação, fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária 11/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional de R$5.710.000.
Justificativo de voto,
Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, obrigado, né, por vocês terem votado. E vereador Flávio, eu gostaria de falar para o senhor que eu estou hoje só substituindo o vereador Edson, tá? Não sou o líder do governo, não sou o puxa-saco do governo, eu estou aqui para defender o povo, tá? E não é a primeira vez que o senhor se reporta a mim de forma grosseira. Eu não precisava falar isso com o plenário cheio, mas eu me sinto ofendida quando o senhor faz isso. Então eu peço ao senhor, se o senhor tiver que falar alguma coisa comigo, o senhor fala lá dentro.
Eu só vou falar para os vereadores e para a vereadora o seguinte. Justificativa de voto é justificar o porquê votou o voto. E questão de ordem é quando você se sente ofendido por algum ataque pessoal do vereador, que aí você segue o regimento interno. Então eu queria pedir que vocês já estão aptos a fazer as discussões e seguir o regimento interno, que é o meu papel fazer vocês seguirem ele.
Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Flávio Marra.
Paula, o que eu quis dizer, talvez você não entendeu bem, e aí eu vou falar, olhando até nos seus olhos, é que eu renunciei o cargo de vice-puxa-saco, porque eu não nasci para ser puxa-saco. Foi isso que eu falei.
Aí a briga pessoal de novo, não foi questão de ordem, não falou sobre o regimento interno. Você se sentiu ofendido pela fala dela, não pelo regimento interno. Segue, seu secretário, fazer a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 106 de 2022, que dispõe sobre inserção de canal digital de denúncia contra maus-tratos de animais nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Divinópolis e da outras providências, encontra-se prejudicado devido à ausência do autor. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 5 de 2023. Declara de utilidade pública a augusta e respeitável loja maçônica acadêmica Elvio Heleno de Azevedo, número 4.551, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 117 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 118 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em vez de colocar em discussão o projeto de lei CM 05-2023, que declara utilidade pública augusta e respeitável loja maçônica acadêmica Elvio Heleno de Azevedo, número 4551, com sede no fórum desse município, com a quiescência do autor, e a presidência retira esse projeto da ordem do dia de discussão para que as pessoas interessadas possam estar presentes na próxima reunião. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 9 de 2023. Institui o programa Educação Política na Escola, no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 121 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 122 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM09 de 2023, que institui o programa
Educação Política na Escola, no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Corpo a votação, maioria simples, autoria Flávio Marra. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero explicar para o pessoal que nos acompanha aí, para mim um projeto muito importante. É o quê? A gente poder levar de conhecimento para os alunos da rede municipal, estadual e também abrangir aí para as faculdades ou escolas particulares a educação política nas escolas. E é de conhecimento, eu acho que de todos, gente. Tem jovem aí, pré-adolescente, até mesmo adolescente, até mesmo adulto, que não tem conhecimento político. Talvez ali não sabe o que faz um vereador, o que faz um prefeito, qual é a função do deputado estadual, de um deputado federal, de um governador, de um senador, o que são comissões, o que é partido, o que é fundo partidário. Olha que legal, e a gente entra nessa discussão, a gente traz essa discussão para dentro das escolas. Então eu quero aqui humildemente pedir a aprovação desse projeto. É um projeto muito bacana, é um projeto que já existe em algumas cidades importantes aqui do Brasil, e a gente trazer isso aqui para Divinópolis. E lembrando que hoje a gente tem uma representatividade muito grande. A gente tem uma Câmara Municipal com 17 vereadores atuantes, a gente tem um prefeito, a vice-prefeita, a gente tem aí também deputados estaduais bem representados na Assembleia Legislativa, que é o caso aqui da Lohana e também do Eduardo, e nós temos um senador. Então é de grande importância que a gente possa levar de conhecimentos aí para os nossos alunos da rede pública, a gente poder incluir na grade curricular das escolas educação política. Então, humildemente, é um projeto aqui muito bacana, eu venho pedir aqui o voto dos senhores vereadores. Palavra.
Em discussão, a palavra Roger Viegas.
É impossível não deixar de anotecer aqui o belo projeto que apresenta o vereador Flávio Marra, né? Uma importante discussão que eu acho que tem que ser cada vez mais abrangente, afinal de contas, nosso país pede isso, a política que cada vez mais, quando se aproxima, principalmente em época eleitoral, sempre temos a maldita polarização, eu digo maldita, né? Porque a partir do momento que você polariza, você acaba anulando outras ideias, e isso é bom as crianças, os jovens, né, já aprenderem desde a escola, principalmente como uma matéria, de fato, né, Flávio, na grade curricular das mesmas. Vale lembrar também que essa Casa Legislativa já cumpre muito bem seu papel, além desse belo projeto que está sendo hoje aqui apresentado, proposto pelo grande trabalho aí do vereador Flávio. Nós também temos aqui a Escola do Legislativo. Para quem não sabe, a Câmara tem aqui uma parte que já faz esse papel de consciência, trazendo as crianças, né, trazendo os alunos das escolas aqui, sejam a maioria das escolas da rede pública, né, mas não que as particulares também não possam ser abrangidas aí por esse belo trabalho que faz aqui a Escola do Legislativo, hoje comandado aí pelo nobre Roberto Franklin, né, que tem aí um grande trabalho. Já foram dezenas de escolas que já visitaram aqui a Câmara Municipal. Mas falando do projeto, Flávio, gostei principalmente aqui no artigo, o quinto, né? Quando você coloca aqui que o projeto, o programa Educação Política na Escola, tem aí como principal objetivo de habilitar o aluno a acessar e entender os vários sites do sistema público, ou seja, né, todas essas partes, como você bem diz também, para a população entender. Chega a eleição presidencial, são 5 votos, né, como nós tivemos no ano passado, e muitas das pessoas nem lembram em quem votou, qual foi o último candidato, confunde esfera estadual com federal, o que de fato faz um senador, né? Então, isso é importante cada vez mais levar essa discussão adiante. Parabéns pelo belo projeto, Flávio, vai ter o nosso voto favorável. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, que acompanha aí, por presidente nessa tarde de hoje, Flávio Marco, quero te parabenizar, nobre vereador. Você que sensibilizou o projeto importante, tudo que eu ia colocar, o Roger colocou com muita propriedade, né, com muito embasamento sobre o artigo, sobre toda a situação que é. Educação das comissões, não só eu como o Ney, como o Anso também, que a gente faz parte dessa comissão. Comissão importante, nossas crianças, nossas escolas municipais e estaduais. Então terá meu voto favorável, meu amigo.
Em discussão? Em votação. Periquita e Roger.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM09 de 2023, que institui o programa Educação Política na Escola, no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências, de autoria do vereador Flávio Marra.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, vou ser bem breve aqui, em respeito ao pessoal que está esperando as homenagens. Fico muito feliz. Obrigado, Rocha, pelas palavras. Obrigado também, vereador Wesley. E obrigado a todos os vereadores que votaram favorável. Quero aqui fazer uma justiça aqui. Sobre a Escola do Legislativo. Escola do Legislativo, que trabalhou junto comigo nesse projeto, né, trabalhou junto comigo com essa ideia, muito bem direcionado lá pelo Roberto Franco. Então, Escola do Legislativo, que é referência em todo o estado de Minas Gerais, tem o nosso respeito aí, e para mim é uma honra a gente poder juntos aprovar esse projeto. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar de número EM02-2023. Dispõe sobre a criação do segundo conselho tutelar e altera a lei complementar número 52, de 3 de dezembro de 1998, visando a reestruturação do conselho tutelar de Divinópolis. Inclusão assinada pelos seguintes vereadores: vereador Eduardo Print Júnior, Ademir Silva, Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, Flávio Marra, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá Anderson, Ney Burg, Periquito Beleza, Rodrigo Caboja, Rodson do Zé Milton, Roger Viegas e Zebras.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia.
Meu não apareceu aqui.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar EM002-2023, que dispõe sobre a criação do segundo conselho tutelar e altera a lei complementar número 52, de 3 de dezembro de 98, visando a reestruturação do conselho tutelar de Divinópolis. Autoria, Eduardo Pinto Júnior e outros. Em discussão, a inclusão. Em votação. Abriu agora.
Cadê apareceu aqui? Cadê apareceu? Já está indo, né? Agora bem mais.
Tem o martelo aí? Tem
o Wesley. Tá aí não, cara.
Eu posso, cara. Você botou, velho. Só falta o negro. Tem o Anderson. Viu? Caiu de novo. Internet, pessoal. Tá caindo. Thank you.
com instabilidade na rede, por isso está demorando um pouquinho. A Júlia está acompanhando, só um minuto. Então, eles já votaram, Júlio, só que não está conseguindo computar. Tenta de novo, Hilton e Neiburg. Abre e abre de novo. Fecha e abre de novo. Meio ok. Só atualizar o do Hilton. Votou. Encerrada a votação. Fica aprovada a inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar CMEM002-2023, que dispõe sobre a criação do segundo conselho tutelar e altera a lei complementar 52, de 3 de dezembro de 98. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Novo presidente, antes do projeto, tem o parecer. Parecer de número 129 de 2023. Parecer de número 129 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Em face das considerações, o presente parecer é pela ilegalidade e antijuridicidade parcial do projeto de lei complementar de número EM02-2023.
Em discussão, senhores vereadores e vereadora, para ficar claro, o pessoal do conselho está aqui aguardando isso, o parecer número 129 de 2023 ao projeto de lei complementar EM002-2023 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela ilegalidade e antijuridicidade parcial. Em discussão, palavra vereador Ana Paula Quintino.
Palavra.
Na sequência, Flávio Marcos.
Senhores vereadores e público que nos assiste, ontem pela manhã, eu, presidente Eduardo e o Cazé, a gente esteve sentado durante a manhã toda estudando isso aqui. Né? Então, a gente olhou de todas as formas que fosse a melhor possível, e eu gostaria que os senhores votassem não ao parecer da Comissão de Justiça.
Em discussão, Flávio Marra.
Seguindo aí a fala da vereadora Ana Paula, eu também pediria para a gente pudesse votar não, votar ao contrário também, por entender que o projeto da forma que veio não atende. E ali, gente, o projeto em si, a primeira parte ali, ela é aquilo que nós e ele e o pessoal esperam e querem, né, que é a criação do conselho. Mas ali, para baixo, vem dando e tirando atribuições que talvez não são deles. E ali eu quero explicar, para a gente ficar claro, por exemplo, o que foi me passado ali pelas próprias meninas do Conselho Tutelar. Ali fala que fica de responsabilidade ali, talvez fazer, ir ali e prestar solidariedade ou algum, né, algum tipo de trabalho ali ao jovem ou ao adolescente, e aí que elas mesmas vão ter que dirigir o veículo. Hoje não é de responsabilidade delas, mas se a gente votar a favor, né, da comissão, isso aí vai entrar e vai passar a ser de uma responsabilidade dela. Estou dando esse exemplo aí para a gente ficar mais claro. Então, por isso, seguindo a fala da vereadora Ana Paula, eu peço a vocês também que a gente possa votar não à comissão.
Em votação. Sistema instável, peço um pouquinho de paciência, mas vai dar tudo certo.
Só lembrando, né, gente, enquanto faz as votações, que a comissão, o parecer da Comissão de Justiça pela ilegalidade não é da criação do Conselho. A ilegalidade é parcial. Ela é parcial do 2º ao 14º parágrafo, artigo do projeto de lei. Encerrada a votação. Lembrando que tem que ser maioria absoluta, hein, vereadores? É encerrada a votação por 12 votos não e um favorável. Justificativo de voto, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, confundiu aqui com o tablet aqui, que estava fechando e abrindo, aí ficou, meu voto foi computado como sim, mas eu acho que não vai...
Não altera o resultado, não altera final, o resultado, não. Eu não consigo alterar a sua votação.
Não tem problema, não, tá? Tranquilo.
Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Antes, presidente, temos dispositivos em destaque de número 1 de 2023. Votação destacada dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e 16º do projeto de lei complementar de número EM-02 de 2023.
Em discussão, novos vereadores, desculpa a interrupção, mas é porque hoje é um projeto um pouco mais delicado que a gente faz poucas vezes aqui na casa desse formato. Foi pedido para votar em destaque os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e 16º do projeto de lei complementar EM-002 de 2023. Então, em destaque, é o que a gente vai votar em destaque, é o que a gente vai retirar do projeto. O 16 sim, o 15 que não, confere. O 15 não, tá certo. O 16 tem que tirar. O 16 vai retirar. O 15, vereador, ele fala o seguinte... Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ele não pode ser retirado, senão perde o valor da essência da matéria. Em discussão, a palavra é a dona Paula Quintino.
Bom, vereadores, como a gente pediu anteriormente que vocês votassem não ao parecer da Comissão de Justiça, são exatamente esses artigos que entram dentro do parecer que a gente pediu para votação não, então eu continuo pedindo aos novos que votem não.
Essa votação em destaque desses artigos, dando sequência à fala da Ana Paula, nós estamos retirando esses artigos do projeto. Então, fica a critério de cada um votar na forma que entender melhor. Então, a retirada deles, vota não. A permanência, vota sim. Em votação.
tá aí não, cara. Tá demorando.
Calma que tá processando.
É encerrada a votação. Fica rejeitado do projeto de lei todos os artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 do projeto de lei complementar EM-002 de 2023. Solicito ao novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 2 de 2023. Dispõe sobre a criação do segundo Conselho Tutelar e altera a Lei Complementar número 52, de 3 de dezembro de 1998, visando a reestruturação do Conselho Tutelar de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer de número 129, de 2023. Parecer de número 131 de 2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei complementar é EM-002 de 2023, que dispõe sobre a criação do segundo Conselho Tutelar do município de Divinópolis.
Palavra, presidente.
Palavra, Israel da Farmácia, da Paulo Quintino, Flávio Marra.
Senhor presidente, hoje, vou votar hoje, vou estar orgulhoso do meu voto hoje, que vamos estar criando o segundo Conselho Tutelar. A gente sabe da importância da criação desse novo Conselho. Então, meu voto será favorável, Carino. Né? E meu voto será sim. Muito obrigado, presidente.
Em discussão, Ana Paula Quintino.
Eu falo que o cansaço aqui é o tique e peco. Porque o corpo, a gente chega em casa, toma um banho, deita e descansa. É, eu gostaria de falar da importância de se votar esse projeto hoje. Como eu já falei, é onde a gente discutiu a manhã inteira. E a criação do conceito tutelar era de uma importância muito grande, sabe por quê? Porque já era para a gente estar criando o terceiro, gente. A gente está muito atrasado no tempo e eu acredito que a gente precisa avançar. E com esse projeto aqui agora, realmente é avançar e a gente tem que andar para frente mesmo, porque Divinópolis cresceu demais e a gente precisa ajudar a cidade a se desenvolver. Obrigado.
Em discussão, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, aí ó, para quem fala que eu só critique, né, eu tô aqui também para elogiar. Tem 20 anos que as meninas estão esperando a criação do segundo conselho. Divinópolis já tem um capital populacional para ter o terceiro conselho. E essa gestão dá esse presente para Divinópolis. Talvez seja com atraso, talvez no terceiro ano, mas está trazendo para Divinópolis. Então, meu voto será favorável, já falei isso para as meninas, e peço também aí os novos vereadores que a gente possa votar favorável, que a gente possa aqui criar esse conselho, que é importante, conselho da juventude, da criança, que eu sou a favor de conselho, gente. Divinópolis desse tamanho aí, ó, só temos 5 conselhos, é isso mesmo? 5 conselheiros, que a gente possa também estender
né, ter mais conselheiros, que é importante, que ajuda o poder público. Então vai ter o nosso voto favorável, eu peço também que possa votar favorável a esse projeto tão importante que é nessa tarde de hoje.
Em discussão, palavra Demi Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar todos os conselheiros que estão aqui, são graças a eles, ao trabalho deles, ao incentivo deles, e eles que estão correndo atrás desse problema aí, para a gente estar resolvendo esse problema na nossa cidade, porque são através do trabalho deles, que vai intensificar mais um pouco, tenho certeza que vai, mas através do trabalho deles é que nós conseguimos ter um trabalho diferenciado com as nossas crianças da nossa cidade. E eu gostaria também de lembrar nessa tarde de hoje, senhor presidente, da vereadora Janete. Hoje ela é vice-prefeita, não é? Ela foi, enquanto vereadora, ela era uma ferrenha, cobrando aqui a criação do segundo conselho, 4 anos falando aqui sobre o segundo conselho. E já tem 3 anos lá, agora que vão criar. Eu espero, né, eu sei que a vereadora Janete, e também vice-prefeita Janete hoje, é muito competente e tem essa bandeira do trabalho dela, a gente tem que reconhecer, né, eu espero que a perda desses artigos, 2, 3, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e seguintes aí, não venham atrapalhar na criação do conselho. Que não venham atrapalhar na execução do novo conselho. A gente espera que esses artigos que foram retirados aí do projeto, que foram perdidos aqui do projeto nessa tarde, né, sejam motivo de estudo para que a gente possa reestruturar o novo conselho que vai ser criado a partir de agora.
Olá, presidente. Em discussão, Rodson Zé Milton.
Mais uma vez, eu venho de colocar de uma forma propositiva um projeto importante, um projeto que chegou na casa numa correria danada, que nós não tivemos o prazo para discutir com as conselheiras, não discutir com as outras entidades, não discutir com o executivo, e através da Ana, pelo que a gente tem de confiança e carinho no trabalho dela, pelo comprometimento que ela fez nessa liderança que teve aí junto com o Casé, junto com as conselheiras, pedir mais uma vez essa articulação necessária com o governo executivo. A secretária de governo tem que fazer esse viés para não ter esse desgaste. Era para ser tudo fácil e colocado, mas mesmo assim a gente compreendendo a necessidade da urgência, nós não podemos de uma forma, nem em parte de oposição, prejudicar um trabalho belíssimo que é feito por elas. E necessário que precisamos na nossa sociedade. Porém, mais uma vez, nós esbarramos na falta dessa articulação política e fica nesse embrólio que muitas vezes fica prejudicado o projeto com pedidos de informações e tudo. E vem aqui de público, mais uma vez, Felipe, você é um cara educado e tem o nosso respeito. Mas a forma que está tendo essa política do governo de não discutir com a categoria, não discutir com o servidor, não discutir com essa casa, está prejudicando e pode prejudicar. Nós estamos aqui é para ajudar. Agora, se for necessário para colocar as coisas no trilho, nós vamos trabalhar de outra forma. E fica aqui o recado bem claro. Nós não temos amarra. Um projeto, cara, pode ter certeza, se não fosse vocês correr atrás para discussão, eu não estava preparado até pedir para não votar esse projeto. Mas fui convencido, devido à necessidade, porque foi colocado, porque não discutimos com a gente chegou aqui de atropesso. Tanto é que nós viemos mais cedo para fazer os pareceres técnicos, assinar, tramitar para o presidente ter colocado a condição. Parabéns, Ana, pela condução dos trabalhos. Parabéns, Print, pela articulação. Obrigado pelas informações que foram dadas através de vocês. Felipe, mais uma vez, você acredita na sua palavra, você participou junto dessa organização que teve no gabinete da presidência, nessa articulação política, para azeitar tudo que está sendo colocado aqui e votado na tarde de hoje. Mais uma vez, você tem crédito e confiança dessa casa, pelo menos da minha parte, eu tenho certeza que o que o Ademir colocou vai ser cumprido, que você é um cara que tem apresentado aqui bom trabalho e nós acreditamos em você. Obrigado, viu?
Em votação. Votar sim para a criação do conselho. E não para a não criação do conselho. É encerrada a votação. Fica aprovado a criação do segundo Conselho Tutelar do município de Divinópolis e rejeitada as alterações da Lei Complementar 52, de 3 de dezembro de 1998.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto.
Que visava a reestruturação do Conselho Tutelar. Só vou ressaltar em rápidas 30 segundos aqui, que Divinópolis, entre as 13 cidades do estado de Minas Gerais, com maior número de população, exemplo, Belo Horizonte, com 2.530.000 habitantes, tem 9 conselhos tutelares. Uberlândia, com 706 mil, tem 3 conselhos tutelares. Contagem, com 673 mil, tem 7 conselhos tutelares. Juiz de Fora, com 577 mil habitantes, tem 3 conselhos tutelares. Betim, com 450 mil habitantes, tem 4 conselhos tutelares. Montes Claros, com 417 mil habitantes, 4 conselhos tutelares. Ribeirão das Neves, com 341 mil habitantes, 3 conselhos tutelares. Uberaba, com 340 mil habitantes, 2 conselhos tutelares. Governador Valadares, com 282 mil habitantes, 2 conselhos tutelares. Ipatinga, com 267 mil habitantes, 2 conselhos tutelares. Sete Lagoas, com 243 mil habitantes, 3 conselhos tutelares. Santa Luzia, com 221 mil habitantes, 3 conselhos tutelares. E Divinópolis, com 242 mil habitantes, tinha apenas um e passa agora a ter 2 conselhos tutelares. Justificativo de voto, eu não vi quem foi primeiro. Flávio Mar, na sequência, Ana Paula.
Eu só queria fazer aqui justiça, senhor presidente, e aqui parabenizar as meninas aqui do conselho, viu? Que foi aí, que ligaram para os vereadores, que sentaram com os vereadores, que fizeram o papel que talvez era do executivo fazer, né, Rosa? E aí vocês fizeram. Então quero parabenizar vocês. Se esse projeto aqui foi votado e deu tudo certo, né, é por causa de vocês e também do presidente dessa casa, que não mediu esforço para a gente poder aprovar esse projeto nessa tarde.
Obrigado, vereador. Obrigado, conselheiros, pelo apoio. Justificativo de voto, Ana Paula Quintino.
Vereador Eduardo Pinti Júnior, mais uma vez, eu tenho que agradecer ao senhor. Porque eu só poderia ter chamado qualquer outro vereador para sentar para discutir esse projeto. Mas eu chamo a vereadora Ana Paula. Eu sei exatamente da minha responsabilidade enquanto a isso. Eu represento uma cidade. E ter discutido com o senhor e com o Cazé sobre isso é muito importante. Então, assim, eu tenho uma enorme gratidão ao senhor. Todas as vezes que o senhor valoriza essa mulher que está sentada aqui, lembrando que ela existe e que ela faz parte dessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ana Paula, sentindo pelo carinho. Passando para a terceira parte de trabalhos, eu gostaria de pedir aos vereadores que nós não vamos ter interrupção, nós vamos fazer a segunda reunião, entrega de homenagens, já direto. Passando para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para o Zé Fino, que é o nosso ex-árbitro de futebol da LMDD. Ele fez parte também da Prefeitura Municipal, trabalhou com a gente lá na Secretaria Municipal de Esporte no ano de 2015, amigo de todos aqui dessa casa. Pedi para ele aqui um minuto de silêncio, que faleceu na tarde de ontem. Em nome de Deus, declaro encerrada a 22ª reunião ordinária, terceira sessão legislativa
da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Dentro de 2 minutos, a gente, só o prazo da gente registrar finalização dessa reunião e abrir a segunda para a entrega das homenagens desta tarde de quinta-feira.